Não somos nada diante da vastidão cósmica. E a nossa arrogância insignificante é apenas um sopro de ar nas encostas das montanhas inacessíveis. H.P. Lovecraft. Regressem, condenados roladores! Os lordes do éter ainda não terminaram sua tortura perpétua às fragmentadas mentes de sua raça. Malditos sejam vós que testemunham o caos rastejante em seu nefasto esplendor. Isso se continuarem nessa trilha de loucura e insanidade. Seguindo sempre os passos torpes daqueles que outrora fogo químico e já ensandecidos extinguiram suas próprias vidas insignificantes. Cavem seus legados e arquem com as consequências de lidar com o peso de suas hediondas descobertas. Essa é a mesa Cthulhu, aqui no RPG de Kim. Agora vou conclamar as almas perdidas que lerão as páginas do Necronomicon. Iniciando com ele, Dio, serão os portões da ciência um refúgio seguro.
Boa noite, pessoal. Sim, com certeza. Estarei jogando hoje com o personagem Dr. Gregory Hans Schmidt, ele que é um especialista na parapsicologia, é um estudioso que busca sempre as melhores explicações, a explicação científica do que realmente acontece. Porque não? Não existem fatos paranormais, existem fatos mal explicados. E ele veio para quebrar esses paradigmas aí e detalhar, como um bom homem da ciência, como tudo acontece e o porquê disso acontece, né? Ele soube do sumiço do seu primo, que é o prefeito da cidade, e ele veio para dar uma força aí, tentar explicar o porquê desse sumiço do seu primo, que muitos estão talvez aí dizendo que foi algo paranormal, mas na verdade não foi não. Ele vai solucionar esse problema e vai mostrar o porquê que tudo aconteceu.
Beleza, próximo. Digo que o sangue é o único legado que aguarda a herdeira de uma família de desgraçados insanos. Lucas?
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas. Vou continuar nessa campanha, a parte 2 dessa campanha. E desta vez estarei jogando com a Rebeca, a filha rebelde que outrora fugira das graças do seu pai e agora retorna para sua cidade natal.
E aí, muito se fala dos pecados dos pais. Porém, aqui vamos explorar agora o sacrifício das mães. Evaldo?
E aí, pessoal, eu vou continuar jogando essa segunda temporada, mas dessa vez com um personagem diferente. Eu vou jogar com a Judith Helmsmith, ela que é a esposa do prefeito desaparecido, cunhada do Ethan, o meu personagem na primeira temporada, uma mulher forte, inteligente, mas quebrada. E vamos descobrir o quanto alguém pode perder durante a sua vida e continuar são.
Ótimo, e eu deixo aqui um alerta que essa mesa ela é para maiores de 18 anos, que ela possui alguns temas possivelmente sensíveis e a depender dos caminhos, alguns gatilhos que talvez as pessoas não queiram disparar. Então fica aqui esse alerta. E com isso, alguém quer fazer uma breve recapitulação da mesa anterior? Breve. antes de eu poder começar?
Vixe, que aconteceu tanta coisa. Eu lembro do por cima.
Se ninguém quiser, eu tento resumir os eventos mais conciso.
Bora lá, tu vai complementar aí, que eu não revi a mesa. A campanha em si começa com os personagens vendo mais um dos corpos que foram encontrados, os corpos que foram vítimas do coletor de ossos, que a gente ficou, que foram...
É um assassino em série, quanto mais, que atacava na região de Deep Hollow, interior da pele da Inglaterra.
Tô tentando lembrar o nome do professor. Qual é o nome do professor que virou?
Henry Clayton.
O professor Clayton acabou se tornando isso aí. E de uma maneira ou de outra, todos os personagens estavam associados ou acabaram sendo atraídos à investigação disso em si. O antigo personagem do Felipe, que jogou a primeira campanha com a gente, que era o...
William Grosvenor.
Era o sobrinho distante do Dr. Clayton e herdeiro, por isso que ele foi atraído até Deep Hollow. O meu antigo personagem, o Dr. Akan, ele era o médico legista da cidade. O personagem de Evaldo era o acadêmico e também
historiador local,
que tinha colaboração solicitada de tempos em tempos pelo detetive que estava investigando o caso, o personagem antigo do Dio, que era o detetive Bruce. E tínhamos o bisbilhoteiro e curioso Snyder, que era o personagem do Israel, da primeira temporada, que estava investigando tudo isso aí para um jornal sensacionalista da capital. As coisas...
Lucas, assunto daqui.
Vai, dale.
E aí, esses personagens peculiares foram seguindo uma trilha que acabaram mostrando para eles talvez coisas que, para além do normal, tocavam uma espécie de sobrenatural inexplicável. E ao se deparar com heranças de sangue antigo, crimes hediondos e coisas além da imaginação humana ou que pudessem ser suportadas por uma mente humana, a gente foi conduzido para um evento que causou suas mortes. Todos eles enlouquecidos em uma última empreitada, acabaram no limiar de sua sanidade, explodindo em um atentado que derrubou a igreja central de Santa Donatella, um monumento que ficava ao centro da cidade de Deep Hollow, onde se passa a nossa campanha. Cidade essa que é no interior da Inglaterra, uma cidade costeira e também que tem um rio próximo e que é acessível muitas vezes predominantemente por barco ou uma linha de trem específica, agora é alvo do furor da mídia há algum tempo. A nossa segunda temporada começa 7 anos após os eventos da primeira temporada, quando os personagens Richard Akan, o Ethan Helm Smith, o William Grosvenor e Hank Snyder e suas respectivas descobertas resultaram em suas próprias mortes. O único sobrevivente desse conclave de heróis improváveis quebrados e que representam a miséria humana em seus segredos foi o jornalista Hank Snyder, que agora, totalmente desprovido de pernas, braços e parte de sua face, se põe catatônico e preso, completamente insano, num sanatório local. Aparentemente a uns 20, 30 quilômetros da cidade de Deep Hollow. É um sanatório que está abrigando o Hank Snyder há algum tempo, e muitos tentaram contato com ele, mas ele está numa posição meio catatônica. As poucas vezes que ele saiu dessa catatonia foi para dizer coisas impronunciáveis e contar histórias inacreditáveis, e o editor dele simplesmente passou a pagar a conta do Hank Snyder nesse sanatório. Mas esqueçamos por um momento as tragédias, horrores e mortes da primeira temporada, para retomar o legado desses antigos, retomar o legado desses caídos, eles que não mais caminham entre os vivos, mas as suas sementes sobre a terra talvez buscarão as suas pistas do que eles estavam em caos. E com isso, nós estamos no ano de 1963, período de agitação global, onde as superpotências competem pelo domínio mundial, utilizando a ciência e a tecnologia como armas de poder. Na superfície, há tensões entre as nações que são quase palpáveis. A gente está vivendo uma época que é basicamente o auge da espionagem e das guerras de proxy, ou guerras de proximidade, onde a guerra é fria é apenas nas potências centrais, pois em suas periferias ela se torna bem mais quente e sangrenta. Só que enquanto isso, na soturna, lúgubre e mal afamada cidadezinha pesqueira de Deep Rock, ainda algo talvez mais sinistro ainda se desenrolando e se desenvolvendo. O furor da imprensa sobre os assassinatos do matador em série, conhecido como o coletor de ossos, Dr. Henry Clayton, ocorreram, como já disse, há cerca de 7 anos atrás. E os casos bizarros acontecidos ali, volta e meia ainda rendem matérias aberrantes e insólitas, muitas delas muito especulativas, porque aparentemente uma influência política local tentou abafar que essas matérias encontrassem algum tipo de prova concreta do que se passara ali. E, infelizmente, a ciência não tem conseguido achar respostas plausíveis nos frequentes casos de loucuras, crimes e suicídios ocorridos nessa localidade. É um desafio, de fato, multidisciplinar. Porém, há aqueles que desejam investigar por razões próprias e através de uma metodologia que se aproxima de uma forma meio que única. Um homem comum, já tocado pela idade e chicoteado pelo peso de uma vida árdua que ele levou, leva uma pequena colher de prata de um canto para outro de uma xícara num movimento repetido, cujo chá já encontra-se frio, visto que ele permanece absorto em pensamentos longínquos. Pensamentos parte funestos, parte racionais. Uma matéria de jornal já atirada sobre a sua mesa, quando ele escuta o bater da porta. Lentamente duas figuras entram. São seus preocupados criados, Alfred Brown e David Lewis. E eles dizem: Dr. Smith, o senhor já terminou seu chá?
Sim, já estou saciado.
Dio, eu vou pedir que você descreva fisicamente o seu personagem para as pessoas que vão ouvir.
O Dr. Smith, o Dr. Gregory ou Hans Smith, que é o meu personagem, ele é um senhor de idade, possivelmente já tem ali seus 60, 65 anos. É um cara que se dedicou muito aos estudos, tem até algumas linhas de expressões assim na sua testa um pouco calva, né, marcada já pelo tempo. Os poucos cabelos que tem, apesar de serem longos, são bem descabelados, à la Albert Einstein, né? Ele gosta de se vestir com um casaco pesado, meio que cambuça ou flanela, acho que cambuça se encaixaria melhor, né? Ele tem a face bem parecida, embora não seja, com Nicolas Cage. E assim, barba feita, ele prefere mais a companhia de seus livros de estudos a pessoas, tanto é que eles não têm muitos comandados, né? É um cara alto, mais ou menos seu 1,80m, 1,85m, magro, um pouco esguio, né? O cara já foi tocado pela idade. E é basicamente isso. Tem a voz mansa, embora alguns lapsos de momentos assim, em meio a seus estudos, ele brinque rapidamente, assim, tire uma chacotazinha rápida, mas já volta pro seu centro de estudos ali. É um cara mais tranquilo. É um homem de livros, de leitura, de estudos.
Beleza. O Sr. Brown, que é o teu mordomo principal, ele é o gestor da tua casa, ele fala que o teu carro está pronto para te levar para um evento científico que tu tinha combinado de entrar lá uma moça que te escrevera há muito tempo, interessada no ramo de pesquisa. É, assim como o teu pen pal, o teu camarada de pesquisa ou simplesmente um colega cientista da cidade de Deep Hollow mandou uma série de cartas, vocês estavam se correspondendo, vocês estavam trocando pensamentos, filosofia, vocês criaram um vínculo de amizade entre você e o Dr. Alejandro Alvarez, de Deep Hollow, ele que é o chefe do setor de biologia da Universidade de Santa Natella. Essa aqui também foi fustigada nesses últimos anos com a ausência por algum tempo de um reitor e uma luta entre os acadêmicos e a igreja para a manutenção e a simples permanência da universidade no local onde ela está. Ele te falou que conheceu um proeminente médico, teve a oportunidade de conversar com ele, uma conversa calorosa, e um dia após esse médico se matou. Ele havia comentado que esse médico, Richard Akan, ele aparentava estar pesquisando alguma coisa de natureza biológica. E isso despertou meu interesse, porque somado essas pesquisas que ele vinha comentando, que ele tinha um determinado interesse. Tu lembra que o Dr. Alejandro Álvarez, ele era um amigo do seu pai em vida. Ele era um contemporâneo do pai. E você sabe que ele é um homem muito idoso. Ele tem família na cidade. E ele sempre mandava nas correspondências um pedido para que um dia você voltasse as suas atenções, os seus saberes à cidade de Peru. Só que você nunca tinha tido um incentivo formal para tal. Até que dois agentes do MI6 te procuraram ainda nessa semana. Eles te entregaram uma pasta repleta de materiais diversos sobre coisas recuperadas nas cenas dos crimes do coletor de ossos e na cena do atentado à bomba promovido por uma pessoa que você já tinha interesse, Dr. Richard Akan. Coincidentemente, ao analisar essas pastas do MI6, esses dois agentes disseram: nós precisamos da sua consultoria. Achamos que isso tem dedo dos nossos inimigos internacionais. Achamos que em meio à corrida espacial existe algum tipo de espécie, arma ou tecnologia sendo gestada em... talvez por interesses que estejam escapando à e até mesmo ao parlamento. Com isso, nós queremos pagar o senhor para o senhor emitir um parecer e tomar a frente das pesquisas em Deep Hollow. Quando tu percebeu o interesse militar, político e talvez até de um determinado grau de espionagem Deep Hollow, tu notou que isso não era a tua área de expertise. E tu rechaçou completamente esse convite. Só que tu ficou bastante intrigado. As tramas relacionando Deep Hollow começam a se somar e se empilhar umas sobre as outras. Até que chegou na última gota que transbordou a tua xícara de chá, que foi uma carta da senhora Rebecca Farouk Merkel Akan. Essa que te convidou para um evento científico de dissecação de uma pessoa que foi vítima de uma doença misteriosa, uma doença estranha, cujo qual a Universidade de Oxford explana mano, ela convida mentes pra assistir essa dissecação, esse evento. E a partir disso, você foi convidado pela senhorita Khan a encontrá-la lá. E com isso, vocês definirem uma possível viagem junto à cidade de Deep Hollow, que aparentemente é a cidade natal da mesma. E com isso, você entra no seu carro, o Sr. Brown, o seu mordomo principal, que você comumente o chama de Alfred, ele tem métodos pomposos, ele é calvo, já tem entre 40 e 50 anos, ele é sempre muito polido e sempre muito articulado, ele abre a porta para você, você entra meio curvado, assim, você sente o peso da idade, e o carro vai até a Universidade de Oxford, né? E lá começa o evento. Mais ao longe, você consegue ver uma moça de tez escura, muito bem paramentada, elegante, jovem, bonita, e com um semblante assim meio que tétrico, frio e uma cara de poucos amigos. Você se aproxima, senta ao lado dela, pega seu pequeno binóculo de observação. E, Lucas, como está, em tempos atuais, a Rebecca Khan?
Fisicamente, a Rebecca Khan, ela utilizou como moda recente um cabelo um pouco mais curto do que a maioria das mulheres de mais certa idade, seguindo a moda atual. Ela também sempre está muito bem vestida. Ela sempre está atenada aos padrões de moda. Sempre que possível, ela encontra-se utilizando um casaco bem felpudo, fechando e cobrindo praticamente todo o corpo. E, a princípio, como bem você falou, ela estava com o olhar tétrico, observando calmamente tudo aquilo que acontece na dissecação. Entretanto, assim que o Hans, Dr. Hans, se aproxima e senta-se próximo à senhora Merkel, ela automaticamente muda a expressão daquela maneira analítica de ver as coisas para um olhar mais, para uma feição mais amigável, se é que é possível. Quase como se outra personalidade tomasse conta da Rebecca ou ela vestisse outra máscara social.
Beleza, tu vê essa bela mulher, jovem mulher, né? Atuando de forma muito calorosa e simpática agora que tu se aproxima. E um fato que ela aparentemente já tende a tratar contigo, ela puxa assim da bolsa dela uma carta. Essa carta está assinada com o nome de J. Helmsby. Rebecca Khan, ela voltou a morar em Deep Hollow já tem algum tempo. Só que aparentemente alguém começou a reunir pessoas em torno de um mistério. A senhora Helmsmith, a primeira dama da cidade de Deep Hollow. E essa carta endereçada à senhorita Khan, a senhora Khan, no caso, perdão.
Merkel.
A senhora Merkel, então. Essa carta diz especificamente uma série de situações instigantes sobre mistérios que cercavam a morte que levou o seu cunhado, Ethan Helmsby, o doutor Khan, o senhor Grosvenor, o herdeiro do Dr. Clayton, os crimes do Dr. Clayton em si e as associações que precisariam ser feitas e meio que o que de fato poderia estar acontecendo, porque o seu marido, o prefeito, estava usando de sua influência política para tentar acobertar as provas inerentes a esses casos. E aparentemente, razões diversas que cabem a cada personagem de vocês. Vocês têm essa reunião, essa conversa, vocês podem falar livremente agora. E vocês podem simplesmente deduzir o curso de ações que vocês poderão ter, mas aparentemente a trilha aponta para, mais especificamente, para o encontro com a senhora Helmsmith.
Ah, cara, eu quero fazer um negócio. Vai ser rápido para poder Evaldo poder entrar brevemente. A senhora Merkel, quando ela vê que o personagem de o Dr. Hans se aproxima, como eu falei anteriormente, ela muda a expressão dela. E momentos depois ela leva a mão até o ombro, mais ou menos, do personagem do Dio, até o ombro do Dr. Hans. Ela dá um sorriso extremamente simpático e caloroso para o Dr. Hans e fala calmamente: "Bem, meu querido Dr. Hans, vejo que o senhor chegou em boa hora. O senhor entende dessas coisas?" Ela aponta com um olhar inocente para a dissecação em si.
"Olá, senhora Merkel. É um prazer revê-la. Bem, eu entendo um pouco de cada coisa. Eu gosto muito de leitura, eu procuro muito entender certos ramos da ciência e não ia perder essa oportunidade de tentar descobrir algo novo em meio a essa dissecação que estão fazendo."
Ah, o homem completo, o homem da ciência. Ela dá um outro sorriso, leva a mão ao ombro do personagem do Dio.
Um homem cansado e dá um sorriso.
Não diga isso. Veja, você poderia descrever para mim o que eles estão falando? Estou curiosa, sou apenas uma jovem viúva. Nada entendo dessas coisas de ciência.
Quem tiver algo relacionado às ciências do medicina, biologia...
Tenho biologia.
Beleza.
Eu tenho medicina, eu quero jogar medicina para ver o que eu consigo... Para comparar o conhecimento do personagem do Dio. A minha ideia é essa. Para comparar, testar o Dr. Hans.
Uhum. No caso, eu jogo primeiro biologia, para depois tu ver se tira o...
Joga aqui.
Pode jogar.
7.
Nada é 4. Passou, fácil. Agora que achar esse tem um lado maior do que a de Dio. Talvez Dio possa dizer coisas... Você vê assim que... aparentemente... você olha assim para o espécime que está sendo secado, você vê que é uma mulher jovem. Essa mulher tem cavidades oculares muito próximas, muito acentuadas. E aí o médico que está apontando com a vareta para os locais assim, e o outro que está operando a partir de uma série de aparatos e instrumentos cirúrgicos, ele diz assim: essa mulher é um indivíduo recuperado, não, é um indivíduo doado, né, do necrotério da cidade de Rolo. E ressaltamos que aqui, aí antes que ele comece a falar, o Dr. Hans, ele fala: esse é um espécime que sofre de anfibiologia, que é uma doença rara que acontece quando parentes entre si, que têm essa doença rara, copulam entre si várias vezes seguidas, fortalecendo as cadeias dessa doença nos seus descendentes, fazendo cada vez com que eles pareçam mais seres meio anfíbios. Você pode notar pela cavidade dos olhos, que está totalmente diferente do que seria um ser humano, esbugalhados, porém, você vê dentes agudos, gengivas proeminentes, bocas largas com maxilas protuberantes, com ranhuras no queixo, ouvidos praticamente inexistentes, ouvidos externos praticamente inexistentes, pescoços proeminentes, uma distinção biológica assim muito aberrante, né? Mas que trata-se de uma doença fruto de relações incestuosas, genética parental, nível assim é de onde? Insidioso, sabe? E com isso, você vê que a cidade de Deep Hollow, ela não só é um instrumento, um prato cheio para o misticismo de uma imprensa marrom, como também é aparentemente um achado para ciências biológicas a partir de um estudo de doenças raras, de pessoas doentes que vivem lá. E aí tu tem esse conhecimento, tio. E a questão é como tu vai passar isso para a Khan, para ela entende uhum. completamente tudo que você está dizendo e todas essas informações que eu citei. É, a maneira como você explica isso, ela completamente. Se tu quiser tentar fazer um aí...
Fazer um o quê?
Tu falar essas informações de maneira...
Sim.
Do teu personagem, enfim, pra ver a interação.
Não, eu achei massa. Eu vou falar justamente nos mesmos termos que tu falou, os termos técnicos, né? Justamente pra ver... Se ela vai entender ou se ela tá ali simplesmente sem entender nada, só de butuca.
Ela faz uma cara de quem não está entendendo nada. Quando ele fala da parte incestuosa, ela já leva a mão à boca como se estivesse abismada. Ela, essas coisas que acontecem na cidade de Deep Hollow. Oh, meu Deus. Ai. Mas...
Imagina. Não só em Deep Hollow, mas em algumas outras cidades também é comum.
Bem, Dr. Hans, o senhor aceitou desta vez o convite dessa pobre viúva que está na sua frente em ir até Deep Hollow para ajudar em um caso? Ela dá um sorriso encantador, ao menos tenta dar.
Bem, eu confesso que nesses últimos anos Deep Hollow esteve muito presente em minha vida, pelo menos em minhas correspondências. E depois de tanto tentar me esquivar e não conseguir, eu acho que devo aceitar o convite e ver o que Deep Hollow tem preparado para mim. Tentar ajudar da minha maneira.
A senhora Merkel bate as mãos, demonstrando certa alegria, e estou deveras feliz. É, o senhor acompanharia aí essa pobre viúva em um jantar?
Sim, claro que sim. É só me dizer onde.
O senhor deve conhecer essa cidade. Confesso que não estou muito habituada aos locais daqui.
Você está hospedado em algum lugar?
Você está em Londres.
Eu estou em um hotel próximo à rua principal.
Tudo bem, então eu posso passar com o Alfred e lhe buscar no carro. Vamos a algum lugar bom para conversar.
Eu agradeço bastante.
Então, temos um jantar para debater a cidade de Deep Hollow.
Não, para o senhor contar suas histórias deve ser bastante interessante. Não precisamos tratar de negócios, não nesse jantar.
Então tudo bem, combinado. E eu volto a olhar para o corpo. Estou interessado nesse corpo aí que o pessoal está mexendo nele.
Beleza, tem um fato interessante que você nota nesse corpo, que é o levantar a mão do cadáver. Você vê que existem pequenas membranas viscosas úmidas entre os dedos da falecida, e que mostra, eles viram assim para um lado, aí, muitos calos de trabalho, e do outro lado essas membranas. E até em certo nível você pode reconhecer escamas, certo? Você vê que é uma doença que tira muito do que aparenta ser um corpo normal, mas que é totalmente explicável pela ciência.
Aí eu puxo um bloquinho de notas assim do meu casaco e tô notando, fazendo algumas observações em alguns termos técnicos desse corpo aí.
Beleza, eu vou avançar aqui alguns dias para vocês chegando. Vocês vão chegando aparentemente na balsa que trouxe há muito tempo atrás um herdeiro de um assassino em série. A balsa que traz muitos viajantes até de... Apesar da senhorita Merkel ser nativa de Hope e ter voltado recentemente à cidade muito bem abastada de dinheiro, ela evita andar em algumas áreas da cidade, porque ela sabe que muito do que é atribuído das mazelas tem um componente racial, que é esse componente de atribuir essas doenças até as castas mais pobres e até aos caipiras de Swampshire, que é o dado rural de Polo, a área mais pesqueira, para assim dizer, é sempre associada a doenças trazidas da Índia, do Oriente e assim por diante. Então, ela de fato, ela embora reconheça aquela doença no cadáver que estava estirado diante de vocês, ela não tem a oportunidade de transitar por esses locais. E ao retomarem essa cidade, como é costumeiro e como é assim, uma prática bem londrina, logo começa uma chuva. Em meio a essa chuva, o único jantar que se pode esperar depois do que vocês tiveram é um convite realizado pela senhora Helm Smith em sua residência oficial, a casa senhorial, a casa de governo, prefeito local. E
beleza. É a festa de rua.
Ao adentrar na cidade, vocês veem aquela rua de lama escura, viscosa, ladrilhos de pedra batida também enegrecida, uma cidade muito, muito fria, constantemente chuvosa, aquele clima cinzento. Apesar de ser ainda o início da noite, não está totalmente escurecido, vocês já estão praticamente no breu. Vocês veem lamparinas sendo acesas por garotos de manutenção ao longo da cidade. Vocês veem o vendedor de jornais se retirando e uns poucos jornalistas que ainda perambulam para aquela localidade buscando algum tipo de, ou até crendices locais para publicar em seus respectivos jornais de imprensa sensacionalista.
Ô Jefferson, rapidinho.
Oi.
Quando um desses jornalistas estiver saindo, eu vou querer comprar um jornal.
Beleza, você compra um jornal por um penny. Você dá uma moeda na mão do garoto, o garoto dobra assim, ele não dente, assim, vê que não dobra, ele guarda, dá um jornal na sua mão. E você tá com aqueles cadernos de jornal local, vários e vários e vários deles. E você vê ao longe o que parece ser uma ruína da igreja, totalmente com a torre derrubada, e, enfim, que a cidade inteira converge para essa igreja. E próximo ao território da igreja, você sabe que fica a universidade. Por que você sabe? Doutor Alejandro Amaris te disse que era assim. Você nota as cicatrizes que foi deixado para trás, inclusive pelo pai da senhora Merkel. E com isso, vocês vão caminhando em direção a essa casa senhorial, essa casa pertencente ao governo local. Você abre o jornal nessa caminhada, Dio. Dr. Hans abre o jornal e vê que há uma matéria falando ainda sobre o desaparecimento do prefeito há cerca de uma semana atrás. Muitos especulam, porque essas matérias são muito especulativas, é um jornal muito pouco abastecido de notícias factuais e sim de muita crendice, misticismo, etc., devido até ao próprio leito. Você vê que ele é muito abastecido de pressuposições sobre doenças mentais da família Helm Smith, que Deep Hollow é um celeiro de suicidas, de que a cidade tem um ideal para quem vem para cá já depressivo encontrar um final para sua trajetória e tal. É um jornal daquela época, um fruto de sua época. As pessoas não tinham nenhum tato para falar sobre essas coisas, inclusive até muitas vezes em tom de deboche. E dizem que o prefeito pode ter tido o mesmo fim que seu irmão, inclusive. E com isso vocês chegam no sopé de uma porta vermelha grande, muito bem ornada, e com batedor em formato assim de um peixe com a boca grande para fora, cuja língua é o batedor. Vocês estão diante da casa Helmsmith.
Eu tô junto com o boneco de Dio?
Sim.
É, Dio, teu boneco pode estar segurando o guarda-chuva que a Merkel te entregou?
Pode sim. Claro, pode sim.
Aí...
Tô com o jornal embaixo do braço e segurando o guarda-chuva.
Aí, você é realmente um cavalheiro, Dr. Hans. Deixe que eu bata a porta. A Rebeca bate.
Por favor, jovem.
A porta se abre e alguém vem atender a gente?
Você vê que ao bater na porta, depois de uma longa demora, passinhos apressados conseguem ser ouvidos do outro lado. Você vê assim que uma criança correndo para atender a porta.
Quero falar algo. É, antes de alguém atender a porta, eu falo um tom baixinho para o Dr. Hans. Cuidado com a senhora Helmsmith. Algo nela não me cheira muito bem.
Quando ela fala isso, eu dou um sorriso assim meio de canto de boca. Eu digo, não se preocupe. Desde quando descemos da balsa, eu já fiquei com pleno cuidado em tudo. Eu sou um homem cuidadoso. Um velho cuidadoso.
E ao longe, vocês veem ainda o Alfred Brown levando uma série de baús e de pertences de ambos. Tá ligado? O cordão de Dio acompanhou vocês até aí. Ele guiou o carro da balsa até esse local. E ele tá pegando esses pertences, colocando. E ele avisou o personagem de Dio que ele vai fazer check-in no hotel local. Certo?
Eu entrego o jornal pra ele levar junto. Digo, leve isso com você.
Sim, aí
eu olho pra...
Isso, bro. 20 é lixo. Só se virar para limpar.
Alfred, as melhores pistas sempre estão nos melhores jornais. Esse foi o único que encontrei pela cidade. Então, coloque junto. Vai
esse
ser certo.
Com certeza não é dos melhores. Esse não vale o papel que faço.
É o que temos.
Ele dobra o jornal, enquanto isso a porta vai sendo aberta rapidamente e vocês veem uma criança de cerca de 8 anos. Não, 8 anos não, perdão. Uma criança de cerca de 10 anos. E essa criança, ela tá com um dos dentes da frente, aquela janelinha típica. Ele ri, aparentemente ele... boa noite. A mamãe tá esperando vocês. Vocês veem que mais ao longe assim, tem um garoto de cerca de seus 15 a 16 anos, trajes formais. Ele pede o casaco da senhorita Merkel e o casaco do senhor Hans, Dr. Hans. Ele pega os casacos de vocês, coloca nos armadores de casaco, pede que vocês acompanhem até a sala de jantar, onde a mãe deles espera.
Calma. Eu dou um sorriso encantador para ele e falo: agradecida, meu bom rapaz. Qual o seu nome?
Deixa eu rolar um teste de reação aqui, rapaz.
Posso jogar um persuasão? Posso jogar um persuasão?
Moleque adolescente.
Sim, eu quero provocar ainda mais.
Deixa eu ver aqui. Desculpa aí, você volta, demora, porque tá...
Relaxa.
Reação é
2D6, geralmente.
2D6.
Foi bom.
Deixa eu ver aqui. Ele fica... Cadê? Ele fica amigável. Ele olha assim pra você, ele vê seus dotes, ele vê a beleza do seu semblante, ele vê essa simpatia e, como todo garoto na adolescência, ele fica completamente ruborizado, encantado, ele não consegue segurar um riso besta, sabe? Olhos assim, encantados, chega a brilhar, ele olha pra você e fica meio que completamente amigável, amistoso. Ele pega seu casaco, ele automaticamente já começa a dobrar, ele vê que é de uma pele cara e tal, ele coloca um local específico assim, e ele dá o braço pra você acompanhar, embora ele esteja tremendo assim, de nervoso.
Ela maldosamente entrega o braço, dá um sorriso e... Oh, temos um cavalheiro aqui. Posso tentar um persuasão, alguma coisa?
Pode sim. E aí você vê que o irmão começa a fazer um barulho de peido com a boca.
Eu gasto meu primeiro bele. Eu gasto meu primeiro bele. 6.
Beleza, você consegue persuadir um garoto de 16 anos.
Está tudo dentro dos planos. Ele vai ter uma 7 key mais pra frente.
Eu vou atrás com aquele corpo esguio assim, magro, uma blusa de manga comprida, uma camisa de manga comprida. Eu vou só rindo da situação, meio que eu saquei aí o que ela tá tentando fazer.
Beleza, a medida...
Ela é só uma boa pessoa, Dio. É uma boa pessoa.
Eu sei.
Você vê que o mais velho, ele tá completamente nos encantos da senhorita Merkel, enquanto o mais novo tá totalmente intrigado pelo teu semblante, teu cabelo despenteado e a tua cara muito pouco típica e incrivelmente expressiva. Muito parecido com o pai dele. Tá ligado? Ele tá intrigado assim, tá ligado? Ele fica olhando direto pra você, ele fica te analisando, medindo, ao passo que ele também vai ridicularizando o irmão a cada momento, assim. Vocês passam pra uma sala de estar, que tem uma lareira proeminente, assim, e entram na sala de jantar, onde na ponta distante da mesa, na sua cabeceira, num local mais escuro, pouco iluminado e dando um ar muito sombrio e cadavérico, jaz uma mulher. E, Evaldo, descreva a Judith fisicamente, os nossos...
Judith é uma mulher já se aproximando dos seus 40 anos, mas que ainda é muito bonita. Aproximadamente 1,69, 1,70 de altura, cabelos longos, escuros, mas essa visão de uma bela mulher, ela é apenas passageira. Na verdade, o que fica é que ela já foi uma mulher muito mais bonita. Hoje, o peso das suas perdas, noites sem dormir, reclusão, cobraram seu preço. Uma mulher muito pálida, com aparência que está doente, olheiras profundas e uma expressão cansada. Essa é Judith Helmsmith.
Vocês se aproximam, vocês veem aquela cena que parece até que tem um cadáver esperando vocês na outra ponta da mesa. O ar tá frio, vocês veem que a lareira do local, ela deveria estar acesa, porém ela não está. Existem alguns papéis de carta rabiscados, várias cartas para vários locais. Você vê que aparentemente ela tomou a dianteira do que quer que seja a administração, não só dessa casa, mas de alguns outros negócios ou alguma coisa do gênero. Vocês veem que a mesa, ela tá mal posta, nitidamente colocado por crianças. A comida é parca, é pão, é carne simples, spam. Vocês notam que tem um pouco de peixe, um pouco de geleia, quase que como se fosse a mesa posta para um café da manhã, só que em meio ao jantar, pois a importância do jantar em si é muito pouca, porque o que vai ser discutido ali são situações que dizem respeito a todos vocês. E vocês se sentam à mesa, os jovens sentam-se com vocês, eles ficam fitando a mãe, esperando ela falar, e o mais novo começa a falar: mãe, a senhora lembrou de comer hoje?
Eu vou comer quando terminar, filho.
Por favor, não podemos ficar sem a senhora. O tio Ethan, ele partiu pra nunca mais voltar. E ele sempre fazia esse tipo de coisa. Pelo menos é o que o papai falava. Antes também de desaparecer. Será que o papai vai voltar?
Quando ele diz isso, ela... Bom, os olhos dela, tipo... recuperam um pouquinho a chama e ela olha assim pra os dois convidados.
Eu olho assim o Pirraiazinho falando isso e digo, é claro que ele vai voltar, não se preocupe, não é, senhora Judith?
Fazer esse cumprimento entre si, dá uns mãos, alguma coisa do gênero?
Sim, eu creio que antes de sentar, eu faço aquela pompa toda que o pessoal faz, né? Pega na mão, dá um beijo, senta.
Ela não é muito contato, assim, mas deu pra ver que ela, tipo, ok.
Evaldo, tu pode fazer um teste de percepção quando fizer isso.
Vou fazer agora. Percepção.
1 Perfeito. Quando você dá a mão para o personagem de o apertar, ou afagar, ou fazer aquele cumprimento cavalheiresco de tomar a mão, um beijo, quando ele vai tentar beijar a sua mão, você é mais rápido que ele, você nota alguma coisa escrita no pulso dele. Você nota uma numeração. E aí você simplesmente pega a mão dele e gira instintivamente o pulso dele com a palma para cima. E você vê um número de pelo menos uns 9 dígitos, assim, tatuados no pulso do Dr. Hans.
Ela claramente parece surpresa e ela levanta uma sobrancelha.
Quando eu percebo que esse número ficou à mostra, eu meio que boto a outra mão por cima assim. Digo, minhas articulações estão cansadas. E meio que giro a mão, fingindo ser tipo...
Lucas, quer tentar rolar uma percepção pra perceber isso também?
Pô, se eu falar que eu não tenho.
Não.
Posso
tem
jogar uma skillery? Não.
Pode sim.
São mais ou menos quantos números?
Deixa eu ver quantos são aqui.
3.
Não sei ao certo esse...
Eu rolei e tirei 3 desse, Jefferson.
Se for o que eu tô pensando, geralmente são 5, 6.
É exatamente o que você está pensando.
Hã?
É exatamente o que o Evaldo está pensando, esses números.
Exatamente. Seria por volta disso, assim, eu não sei o número ao certo, não estou conseguindo pesquisar aqui agora, mas vamos dizer que a quantidade ideal para fazer são seis numerais.
Específico demais para ser uma mera tatuagem. Beleza. Ela levanta assim a sobrancelha, vê o que ele diz e deixa o assunto ficar por isso mesmo.
E aí um fato que pode ser de interesse de alguns de vocês, a Rebeca Kahn não percebeu isso inicialmente, e aí você lembra do sobrenome do doutor, que é Smith. Um nome muito comum, comum até demais. Comum, quase como se fosse um nome mais comum que alguém pudesse pensar. E vocês podem. É ação livre. Vocês podem falar e definir os rumos de vocês. Lembrando que a gente tem uma série de situações pendentes da mesa anterior. Que aparentemente a Judith tem. Eu vou dizer quais dessas aqui ela tem ciência e quais não. E também. Outros convidados do jantar vão chegar logo mais. Certo?
Ok.
Se vocês tiverem alguma coisa para falar entre si, a hora é agora.
Eu, após falar com a criança que o pai dele vai voltar, eu
quais
olho
são os nomes dos jovens?
O mais velho é o Richard e o mais novo é o Edward.
Eu olho para a senhora Judith, eu devo estar um pouco mais perto dela do que da outra senhora que veio comigo, senhorita. E digo, bem, antes que, que os demais cheguem, eu creio que estamos esperando mais pessoas. Tem algo que você gostaria de falar sobre os eventos que circundam essa cidade, senhora Judith?
Ela fica olhando assim para o personagem do Dio, Hans. Jefferson, repassa aí quais são os que a Judith tem ciência.
Beleza. Esses que estão com X, são as que você já cumpriram no caso. Aí você sabe que tem uma linha de investigação relacionando o necrotério do Dr. Akan. Uma linha muito intrigante e importante relacionada à biblioteca da universidade. O Dr. Hans pode simplesmente visitar o Dr. Alejandro Alvarez. A senhorita Merkel pode sugerir uma possível visita a Swampshire. E lembrando também essa, que está inativo essas cargas da igreja que vocês não têm como saber disso.
Muito bem. Crianças, nos deem licença.
Você vê que o seu mais velho, ele olha pra você com desdém assim. Aí, com certeza não é para procurar o papai, não é?
Agora.
Aí o menor, ele puxa o traje formal do mais velho e diz: Richie, vamos sair daqui, não vá zangar a mamãe de novo. Por que vocês vivem brigando? Deixa a mamãe em paz, ela também tá sofrendo. Aí ele, cala a boca, Ed, você toda vez com essa porcaria de intromissão, você é só uma criança, você não sabe de nada. E você vê que quando ele se exalta falando isso, ele percebe que ele tá sendo escutado pela senhorita Merkel, e ele
senhora. Se cala,
a senhora Merkel, ele se cala por um momento e ele diz, eu não quero sair, e ele fala com empáfia pra mãe.
Assim, permita-me. Quem tiver reparado na Judith, percebeu que ela deu um leve sorriso. É quase como se o Richard fosse parecido demais com alguém.
A senhora Merkel, ela olha assim para a situação, dá um pequeno sorriso falso, claramente, e fala, senhora Helm Smith, se a senhora me permite, eu posso tentar conversar com o seu mais velho?
Não vai ser necessário. Ela se levanta, respira fundo. Madalena, e chama a governanta.
A governanta, uma senhora velha e aparentemente também acometida com aquela... deixa eu ler aqui o nome, esse que eu não consigo lembrar. Também dotada de anfibiomialgia. Você vê que ela anda toda encurvada, quase corcunda, assim, a velha. Só que ela tem uma aparência meio que bondosa, uma boca larga, olhos protuberantes, assim, pra fora da caixa ocular. E ela fala, venha, pequeno Richie, venha. Eu vou dar os biscoitos que você gostava na infância. Os tradicionais biscoitos de peixe de Deep Hollow. Venha, venha. A sua mãe precisa ter a reunião dela. Senhora, os detetives disseram que vão se atrasar. Eles estão a caminho. Eles ligaram cerca de uma...
Cortou, Jefferson.
A velha fala que eles ligaram. Os detetives estão a caminho. Os detetives, certo, que você também convidou.
Certo.
E Eles disseram que iam se atrasar, mas eles ligaram cerca de uma hora atrás, então eles estão bem atrasados. E com isso, ela puxa o mais velho, que aparentemente tem uma noção mais dócil para com aquela mulher do que com você. Você, ele sempre é muito arredio, muito ácido. E aí eles se retiram da sala, assim, e tá só você, o Dr. Hans e a senhorita Merkel, a senhora Merkel.
Crianças. Ela vai e se senta. Não sabem como o mundo funciona. É uma companhia bem interessante a que temos aqui. Eu acredito que nada seria capaz de nos unir em uma mesma sala. Mas os nossos laços com outras pessoas tornaram isso possível. Aí ela olha pra Rebecca e diz: posso supor que você também perdeu alguém muito importante.
Eu acabei perdendo alguém, não sei se muito importante ou não. O mais importante, na verdade, é que eu vim aqui pra tentar recuperar alguém. Mas uma pobre viúva indefesa não poderia fazer muita coisa. Por isso que eu estava insistindo que o cavalheiro, o Dr. Hans, viesse.
O Jefferson, a Judith está ciente da relação do Gregory com o Isaiah?
O Gregory e o Isaiah, ele não tem relação.
Eu não tinha dito que era primo?
Ele se diz primo.
Ah... Então ela não conhece nenhum primo, né? Beleza.
Não. Mas eles são muito parecidos, mas de uma maneira muito estranha.
Certo.
Senhora Helmsmith, a senhora entrou em contato com o senhor Charles? Ele tinha dito que viria.
O senhor Charles está atrasado.
Lucas... investigador particular, ou a consultoria externa que você contratou, ele disse que teve um problema relacionado às balsas. E ele mandou uma comunicação para você, o telégrafo, e aí você recebeu essa comunicação, ele dizendo que iria se atrasar, mas que conseguirá chegar possivelmente na próxima balsa, que estará em breve com vocês.
Ah, beleza, beleza. Quando tu falasse dois, eu pensei que eram os dois. Pensei que tinha alterado isso aí. Beleza, então ignora isso aí que eu falei, já que o Charles ainda não veio. Aí, então, mudando, aí eu falo: bem, senhora Helmsmith, o senhor Charles, um investigador que eu contratei, acabou se atrasando devido a, não sei, a impontualidade dessas pessoas, mas ele chegará em breve.
Vocês vão definir algum curso de ação antes de alguma coisa?
Acho que sim. Eu vou. A Judith vai repassar assim, as opções, tá ligado? Só pra todo mundo saber o que é.
Ele olha pra Judith e diz: bem, eu peço desculpa, senhora Judith, se causei um mal-estar entre você e seu filho, seus filhos. Mas eu olho para Deep Hollow, eu imagino Deep Hollow e vejo um grande quebra-cabeças, onde mais informações que eu tiver é como se fosse mais peças que eu tenho à mão para conseguir juntar tudo isso e ter uma explicação racional. Por isso que eu lhe perguntei se teria algo que gostaria de falar mais. No caso, isso se aplica tanto a você como a você, jovem. Ponto para as duas.
Eu gostaria de ir enquanto o senhor Charles não chega até a universidade, pelo que a senhora Helmsmith comentou, acho que seria um local interessante.
Bem, eu tenho um amigo que talvez esteja até lá, Dr. Alejandro. Ele me escreveu muito e eu escrevi a ele também muitas vezes. Talvez seja uma boa hora para visitar um bom amigo.
Sim. Uma série de acontecimentos isolados que não parecem fazer muito sentido, mas quando costurados juntos... É claro, meu cunhado, o Ethan, ele era de certa forma próximo. Aí ela olha assim pra Merkel, do Dr. Akan. Mas... Depois da chegada do rapaz herdeiro, as coisas tomaram proporções inimagináveis. É como se houvesse algo manipulando esses eventos, costurando essa colcha de retalhos. Eu vasculhei alguns dos escritos de meu cunhado, os que eu encontrei antes de meu marido queimar o que conseguiu. E, embora as anotações não fizessem muito sentido, estava claro que esse grupo não usual tinha uma suspeita, seguia um raciocínio. Era como se estivessem obcecados por algo, alguém, alguma coisa, algum lugar. Nada muito claro. Tudo muito ambíguo.
Estamos falando de delírio coletivo, talvez?
Um homem da ciência, como o Dr. Akan, um historiador respeitado, como o Ethan, não acredito que eles arriscariam tanto em um delírio. Acho que precisaríamos verificar o necrotério também.
O que e assim, algo, assim, desculpe interromper. É, algo que todos vocês sabem, a Rebecca Khan, ao olhar para o seu pai, a Judith, ao olhar para o Ian, e o próprio histórico desses personagens de outrora, eles não pareciam suicidas. Em nenhum momento eles seriam capazes de cometer suicídio. Inclusive, em determinados momentos, até os próprios se referiam que eles seriam incapazes de tirar a própria vida, apesar dos horrores que tinham visto. Então, o que mudou?
Oi? Alô?
Você cortou, foi?
Cortou.
Cortou em que ponto?
Até a parte que tu falou, eu seria incapazes de tirar a própria vida, pra mim saiu.
Aí a questão é, o que mudou? O que mudou pra influenciá-los contra uma ideia tão sólida em suas cabeças? E também, algo que vocês, principalmente a Judith, deve saber, é que a senhorita Merkel, ela reconstruiu a velha mansão Akan. Ela estava em escombros, né, depois do incêndio que devastou a casa. Aparentemente, só uma pequena parte subterrânea foi poupada do incêndio. E ao retornar, ela gastou um valor considerável para reerguer a antiga casa dela.
Já ela... posso pedir uma coisa?
Sim.
Que a moto tenha sobrado tipo, o chassi dela, alguma coisa.
Sim, o chassi tá lá, e tal qual como um projeto de outrora, ela volta a ser um projeto na garagem da senhora Merkel, e com isso, vocês definem assim, algumas posições e tal. Pode falar, Dio, agora.
Eu pergunto à senhora Judith se teria como ela me mostrar ou me entregar esses papéis, essas anotações que ela achou do cunhado dela, porque, tipo, aparentemente pode ser algo, peças soltas, que em conjunto com algumas outras provas, alguns outros papéis que acharmos na cidade, que possa fazer algum sentido pra mim.
Beleza, algumas das coisas que a Judy pôde recuperar, tirando o diário do poeta, ela tá tudo. entendeu? É, ela, o diário do poeta, inclusive, tá no escritório do Ethan, na universidade. Aí ela entrega pra você o que parece ser esse símbolo talhado, pergaminho antigo, e você vê que tem alguns escritos do Ethan referindo esse símbolo como sinal primeiro, escrito em uma letra bem aberrante, assim como se ele estivesse escrevendo em meio a uma convulsão. É, isso aqui foi recuperado duas duras penas pela Julie em posse do marido dela. Você pode dar uma lida depois. Você vê que dentro dos escritos do Ethan, esse aqui é o que mais chama a atenção. Aí a adaga não tá. Vocês também. A adaga não tá. E nem o. A carta de suicídio. Esses que eu mostrei, os que tá com. Ah! Eu quase me esqueço. Ela coloca sobre a mesa um item muito interessante que foi recuperado dos escombros do incêndio. É, aparentemente, ele foi dado pelo Ethan para que fosse levado para longe, mas ele estava junto ao corpo carbonizado do Ethan na mansão Akan, local onde o Ethan morreu. Local esse agora onde reside a senhora Merkel, perdão. E ela tá com esse
A pedra tá aí. Puta que pariu, a pedra tá aí.
É, o Ethan, ele deu uma pedra pro Akan levar no final, só que não sabemos o porquê ela foi encontrada junto ao corpo carbonizado do
Ethan. A Merkel percebe que...
A Merkel sabe disso, eu não sei se ela compartilha.
Ah, peraí, não tá no local.
Não, ela tá com ela aí. A Judith tem essa pedra.
Ah, tá. A Judith mostrou?
Isso.
Mostrou pra gente essa pedra?
A Judith mostrou, mas ela mostrou muito próxima dela, a ela. É quase como se ela precisasse estar segurando essa pedra. Se ela precisasse estar próxima da pedra.
Um item que foi encontrado abraçado.
Não, eu estou...
carbonizado do item, tá ligado?
Eu lembro perfeitamente desse item amaldiçoado.
Ah, senhora, sim. E tem também um manuscrito com isso aqui, ó. Esqueci de... Beleza, esses são os itens que tem aí pra vocês. Que foram recuperados da...
Senhora Judith, como eu lhe falei, eu gostaria de fazer estudos aprofundados sobre tudo. Todo esse material que você me colocou aqui à frente, me mostrou. Né, com... o máximo de respeito possível, respeitando a memória do antigo proprietário. Hoje você é a proprietária de tudo isso. E se fosse possível, eu gostaria de levar até minhas instalações para estudar a fundo. Eu vejo que tem muita coisa boa aqui que talvez possa ser aproveitado numa explicação lógica. Se me permitir, é claro.
Eu... lamento, mas não será possível. Eu não posso me desfazer desses itens. Mas eu possuo uma sala de estudos aqui. Você é bem-vindo.
Eu ficaria lisonjeado se pudesse ter livre acesso a esse material, embora que seja em uma das suas salas. Não tem problema por mim.
Poderíamos ver?
Como assim?
Poderíamos ver novamente os materiais?
Sim, claro.
A senhora poderia... Eu olho para a senhora Merkel.
A pedra tá aí ou tá, no, ou tá guardada?
A pedra tá
ela
aí?
Coloca sobre a mesa. Ela coloca sobre a mesa, sim, os itens. E diz a vocês as opções que vocês têm de possíveis linhas de investigação. Sobre o que aconteceu com os clientes falecidos.
Só um pequeno
obviamente, interesse
aqui. Eu faço meio que uma conjunção. Não sei se eu vou precisar fazer um teste pra isso. Mas assim, baseado na pele da Judith, na aparência doentia dela, de ser uma mulher doente e tal. Basicamente, quando ela coloca a pedra lá em cima, eu vejo que teve uma ligação. Eu suspeito de que poderia ser até algo meio que radioativo, não sei, algo que emanasse alguma coisa. E quando ela bota a pedra assim em cima do acho que da mesinha, de um birôzinho.
Você pega na pedra?
Não.
Você pega na pedra?
Eu afasto, eu dou alguns passos para trás e eu recomendo a senhora Merkel, quando ela falou da pedra, eu digo, eu não me aproximaria disso ainda, até que alguns estudos possam ser feitos sobre isso aí. E recomendo a você também, senhora Judith, que não fique tão próximo a essa pedra. Já vi pedras menores que essas causarem danos bem maiores.
Coloca a mão na pedra e diz: me afastar, mas é a única coisa que me resta.
Eu queria, nesse inteirinho, eu gostaria de tentar analisar superficialmente já essa pedra. Teste
já
de...
Já o meu bloquinho, já começa a escrever um pouco assim, faço uma observação sobre a obsessão da senhora Judith com essa pedra.
É césio. Jefferson, posso fazer alguma, tipo, alguma análise superficial olhando apenas
dos documentos ou da pedra?
Não, pedra.
Beleza.
Tem geologia.
Pode sim. Você pode fazer um teste de geologia.
3 é suficiente?
Não.
Gasto bem, Jefferson, sobra um só.
Eu posso fazer um teste depois?
Eu tenho que tirar aqui.
Eu vou gastar o Ben, Jefferson. Não tem
joga,
mais nenhum.
Joga aí na mesa pra poder apagar.
Porra.
Tá difícil, Lucas.
Posso
tá
fazer
difícil,
um teste depois véio. Também? Se enquadrar em química?
Pode. Você pode também.
Então, quando o Lucas terminar, eu vou rolar também um teste aí.
Cara, Lucas,
já rolei, não consegui nada.
De geologia, você já tá... Mas aí a situação é que você também tem que fazer um teste de espírito, certo?
Não gostei disso, mas eu vou fazer.
Quando eu puder rolar o meu, tu avisa, Jefferson, que é pra não atrapalhar a rolagem de Lucas.
Certo.
14! Tá porra, bicho!
Você pega na pedra assim, tal qual como a Judith, nada acontece. Você manuseia ela, você sente que ela tem uma leve vibração, como se ela fosse uma espécie de material ressonante, que até com a própria vibração do ar ela treme, como se ela fosse um material ao mesmo tempo extremamente resistente, mas também é extremamente leve, quase como se ela fosse feita de um mineral que você poderia dizer que pode ser feito por um superconduíte ou até mesmo um material de fuselagem de algo muito resistente. E aí você...
Uma pergunta. A gente tem relevo na pedra? Parece uma...
Tem muito relevo na pedra.
Parece algum alfabeto que chama atenção? Não, né?
Parece exatamente um alfabeto. Mais especificamente, talvez até uma espécie de pedra de roseta de um idioma perdido.
Aí, senhora...
Isso você não sabe.
Beleza,
você
não.
Está pressupondo. Uhum. E assim, tipo, a pedra, ela... Tem alguma coisa estranha nela, alguma sensação ruim, alguma coisa perfídia na pedra em si. É quase como se ela quisesse que você tocasse, só que quando ela toca você é como se você tivesse uma carga totalmente neutra em relação ao que ela tem para oferecer. E a pedra é um mineral.
Isso ainda bem, ainda bem. Eu devolvo a pedra delicadamente à senhora Helmsmith e... Bem, senhora Helmsmith, pelas correspondências que trocamos, a senhora falou que em sua juventude estudou literatura e idiomas. Confere?
Sim.
Talvez, se a senhora voltar aos seus estudos mais aprofundadamente, consiga encontrar algo. A senhora notou, não notou?
Sim, mas é como se ainda estivesse faltando uma parte das peças.
Entendo. Talvez um homem da ciência, ela elogia de maneira exacerbada o Dr. Hans, como o Dr. Hans possa nos ajudar, não é, Dr. Hans?
Sim, coloque a pedra em cima daquela mesa, por favor. Eu ainda não irei tocá-la. Eu pego, puxo um lápis assim do bolso e meio que vou tocar assim com o lápis, pra virar a pedra de um lado pra outro, pra fazer o meu teste. Vou rolar aqui, viu, Jefferson?
Beleza. Beleza. Dio, quando tu pega no mineral, tu tem certeza absoluta. Tu nunca pegou em nenhum mineral desse tipo. Você está diante de um novo elemento da tabela periódica. Isso é um Nobel de Química, de certeza.
Beleza.
Dio saca a pistola, dá três tiros, mata todo mundo e viaja pra ganhar Nobel.
Eu cresço o olho assim. Eu não vou tentar demonstrar pro pessoal que isso aí é um...
Calma, 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 que também tem... teste de espírito.
Ah, mas assim, eu toquei agora. Com o lápis, tá? Eu não peguei na pedra com a amostra, eu fiz assim com o lápis pra olhar a reação dela.
Ah, tá bom. Mas aí, como é que você chegou a essa conclusão? O que é que você tem de equipamento que permitiria uma análise tão precisa assim?
Um lápis.
É, eu me baseei na estrutura da pedra. E formato, tipo, um formato mais arredondado, um formato mais polido.
Se joga, Dio, se joga. Pega na pedra, pô. Passa lá no rosto. Diz que mora em Goiânia, pega o passo Césio.
Dá, não, Dio, se der pouca coisa.
Só vai ficar brilhante, é tipo a lamparina.
Uhum. Pô, quer ou não quer o Nobel, Dio?
Bora, eu vou pegar na pedra.
Só fazer o teste de espírito.
Sim. É, doutor Hans. Porra nenhuma, o Nobel é meu. Ninguém aqui vai tomar meu Nobel. Pá, 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 pá.
É possível. Vamos ver se ele tanca. A CD é alta. Poxa, passou. Tá?
Vixe, eu vi só um. Caramba, puta merda. Nossa, é só um.
Tal qual a senhora Merkel, ele pega na pedra, ele passa a mão assim na superfície da pedra, nota as ranhuras. Até que no momento assim, ele tem um relance entre os símbolos e ele tem a nítida impressão de que ele vê uma suástica entalhada. Só que aí ele pisca o olho assim, ele volta e não tem nada lá nesse sentido. E aí ele coloca a pedra de volta e diz... Tu avisa, Dio, que é de um... Que esse mineral, ele é de um material fora da nossa atual tabela periódica.
Falo nada. Eu só anoto no meu caderninho lá e digo... É, aparentemente é uma pedra comum. Deve servir como peso de papel.
É, mas ela ainda tem escritos. Ela tem um alfabeto antigo. Pode ter... uma validade arqueológica histórica.
Baseado nas línguas que eu conheço, não é nenhuma delas, né? É um idioma antigo. Não.
Ele fica claramente desconfortável quando ele diz isso sobre a pedra, afinal é a última coisa que sobrou, então ela vai e pega de volta a pedra.
Realmente. E com isso eu dou um benéval, porque é uma reação muito genuína disso.
Obrigado.
Big Dick Wizard. Lucas, joga os teus bens aí, tu gastou.
Não consigo jogar fora, não aparece pra mim.
Eu também não tô conseguindo, porque eu já. Eu já usei um. Foi.
Tio um aqui. É só aceitar. Você rouba.
Roubado!
Beleza. E. Vocês todos interagem com os itens. Tem certeza que só vão olhar isso? Porque talvez agora já vai acontecer o próximo momento.
Bem, senhor... Dr. Hans, eu gostaria muito de visitar a universidade.
Bem, se você me guiar até lá, eu posso ir com você. Gostaria de falar com o Alejandro.
Senhora Helmsmith, a senhora daria honra de sua companhia? Talvez a senhora pudesse mostrar o escritório de seu finado genro. É genro, né? Peraí, isso aqui é o que eu estou falando. Cunhado, desculpa. Não foi a personagem, cunhado.
Sim. Só quem tem autoridade dentro de vocês pra entrar no escritório do Ita, talvez seja.
É, então, por isso que eu pedi pra ela vir com a gente.
Tranquilo.
Sim. Vamos. Ela respira fundo e se levanta. E quando ela se levanta,
só vocês vêm. Desculpa, Evaldo. Só que por um momento, acho que a Judy esqueceu que ela, com um par de detetives responsável pelo caso do desaparecimento do seu marido. E sobre a continuidade da investigação de um tal detetive Bruce. E aí, batedor da porta em formato de peixe volta a tocar. E a velha sapa que trabalha para você, que é assim como as crianças a chamam, vai se arrastando até a porta, abre lentamente e dois homens de terno entram. Você vê que você já os conhecia, você passou os dados necessários para conhecimento que eles precisam para tentar identificar seu marido, e são dois homens altivos, paramentados, com complexão física até levemente atlética, um mais corpulento do que o outro, um com a face mais arredondada e o outro com a face mais angulosa, um mais jovem e um outro ligeiramente mais velho. Só que aparentemente o mais jovem ele tem uma patente maior do que o mais velho e carrega a sua linha escondida, diferente do mais velho que está com uma boina e está com a insígnia próxima ao cinto. E você vê os detetives Harris e Cormack, que você convidou para participar dessa reunião, só que aparentemente você tem um conflito de interesses muito sério. Porque eles estão investigando coisas que você não quer também que eles investiguem. Então, provavelmente, dessa interação, você tentaria dissuadi-los de continuar na linha de investigação que você pretenderia seguir.
Uhum.
E com isso, a dinâmica desses dois homens entrando na residência oficial do prefeito e olhando para vocês... Eles vão inicialmente, obviamente, para o homem na sala e estendem a mão para o Dr. Hans e eles falam: boa noite. Somos os detetives Harris e esse é meu parceiro.
Boa noite.
Senhora, aí ele é um tira o chapéu assim e o outro só faz um acenar com o chapéu. Tipo, senhora Hammersmith, desculpe nos atrasos. Aparentemente, tivemos um problema com o carro. Alguém furou os pneus. Enfim, essa cidade é um inferno.
Sim. Tudo bem. Essas coisas acontecem.
A senhora Merkel faz um pequeno suspiro exacerbado para ser notada na sala. Os detetives anotam.
Vocês veem que eles anotam. Eles vão até eles. Desculpe-nos. Não tivemos a opção ainda de conhecer a senhora. Presumo que a senhora seja a senhora Merkel, a viu?
Sim, ela estende a mão.
Deixa eu ver um teste de reação aqui deles em relação a. A reação deles à senhora Merkel.
Rapaz, eu tô na roça aqui, mas deixa quieto.
A reação deles. Ah. Detetive Bruce, o senhor Han.
Eu odeio ela.
Eles são neutros também em relação ao. E por fim, vamos ver em relação a Judith. A cooperação dela até agora. Neutros também. Eles aparentemente têm uma postura de neutralidade. Eles olham de soslaio assim para vocês. Só que eles fitam alguns papéis assim sobre a mesa. Vem aquele mineral nas mãos da Judith. E eles perguntam: senhora Helmsmith, até agora não nos permitiu que investigássemos o escritório do seu marido em casa. A senhora disse que poderia haver coisas de interesse na prefeitura, mas já estivemos lá algumas vezes e algumas gavetas trancadas, enfim, precisamos das chaves. Se a senhora puder nos fornecer em meio ao jantar em que fomos convidados, eles olham para o jantar, assim, eles levantam a sobrancelha e eles veem aquela mesa mal posta, mal nutrida, comida de café da manhã, e eles começam a fitar a Judith assim, ainda assim, com postura a não denunciar as suas percepções em relação ao que está sendo visto ali. Aí ele: por que a senhora nos convidou até aqui?
Já faz muito tempo, senhores. Eu o chamei porque preciso de uma resolução. Eu estou cansada. Muito cansada.
Sim, senhora. Desculpe, eu seria, mas o seu semblante é claro de uma mulher que está com certeza apreensiva por seu... Mas... acreditamos que temos uma nova linha de investigação. O prefeito, antes de desaparecer, limpou todas as contas.
O Jefferson, tá cortando quando você tá falando.
Tá cortando?
Tá.
Tá melhor agora?
Acho que tá.
Quando eu vejo os detetives com essa atitude, falando pra ela entregar chaves e tal, não sei o que, eu digo: senhores, senhores, vamos... com calma, vamos dar um pouco de descanso a essa mente que já está um pouco cansada. E tenho certeza que ela vai colaborar com os senhores. Precisamos pressioná-la tanto. Deixe um
pouco. Precisamos fazer algumas perguntas, mas eu acredito que devemos remarcar esse jantar. Eles olham para a mesma mente. O mais gordo é o que fala isso, o mais corpulento que diga, o senhor Cormac. E ele fala: aparentemente devemos remarcar o jantar. Temos algumas perguntas para fazer e, a partir do que a senhora disser, temos novos testemunhas a investigar. Mas a secretária do seu marido aparentemente desapareceu junto com ele. E, ao contrário dele, encontramos a bolsa dela jogada próximo à estrada principal. E cachecol de cor carmesim, a qual também... Ela foi vista pela última vez, foi encontrada próximo ao ponto. A senhora saberia dizer se eles poderiam ter... desculpe a indiscrição. Alguma espécie de affair?
Jefferson. Dos momentos em que eu não controlava a Judith. E aí? Ela percebeu alguma coisa? Se, tipo, mesmo que fosse só na cabeça dela ou não?
Velho, você sabe, você tem certeza absoluta que não. Porque se tem uma prática que o Isaiah não era muito tido a, era a prática sexual. E aparentemente ele era um homem muito frígido, muito frio, que só pensava em política, em como chegar ao poder, né? E aparentemente tudo que era relacionado ao objetivo dele se resumia a isso. E uma das poucas vezes em que ele esboçou alguma espécie de lascívia ou até interesses foi quando ele estava vendo os rapazes de mergulho. Isso há muito tempo atrás.
Ela olha assim. Vocês percebem que ela até fica um pouco sem jeito. Ela baixa a cabeça, olha e diz: é um tanto vergonhoso dizer isso, mas eu temo que sim. O nosso casamento estava passando por problemas há alguns anos.
Senhora Judith, você não precisa falar essas coisas na nossa frente. Eu posso me retirar caso você fique mais à vontade para conversar com os rapazes que estão sendo, digamos, um pouco indiscretos para a sua profissão.
O senhor Cormac, ele fica um pouco irritado, assim, Desculpe aqui, mas estamos fazendo nosso trabalho, o trabalho da lei. Não temos culpa se os últimos agentes da lei que estiveram por aqui há 7 anos atrás eram lenientes com esse tipo de comportamento. Ocultar provas e não permitir que nós alcancemos as testemunhas.
Senhores, senhores, já é tarde da noite. A senhora Helmsmith está cansada. Façamos o seguinte, o Dr. Hans aqui e eu iríamos jantar no restaurante descendo a rua. Os senhores estão convidados, caso queiram. Posso jogar um Persuadijas? Jefferson?
Pode, pode. Tá me ouvindo?
Agora sim. 5, 5, 5, 5. Eu vou pagar o jantar do cara.
Beleza. Você olha que o mais corpulento, ele olha pra você mais uma vez, ele levanta a sobrancelha e você percebe que ele tem isso como uma espécie de maneirismo da personalidade dele. Ele sempre levanta essa sobrancelha quando ele fica questionador. Ele fala: agradecemos, senhora, a sua cooperação. Inclusive, temos algumas perguntas a fazer sobre o Dr. Akan também e sobre as propriedades do Dr. Akan.
Eu acho que o meu advogado entrou em contato com os senhores da questão da propriedade. Meu pai e eu não éramos muito próximos. Eu dei o meu depoimento oficial assim que me mudei para cá. Se não fosse graças ao meu falecido marido, que era um amor de pessoa, eu não teria voltado aqui posteriormente.
Desculpe, senhora Merkel, mas como era o nome mesmo do seu marido?
Alan. Ele não era daqui, ele era americano.
Americano?
Sim. Não, ele não morava aqui. Eu me afastei por bons anos da cidade, onde conheci meu marido. Por bons anos eu morei na América, mas isso seria uma conversa bem mais agradável em uma mesa de jantar de um restaurante onde há uma bela parmegiana nos esperando.
Claro, claro. Então, seguimos. Desculpe a indelicadeza da senhora. Não queremos questionar a hospitalidade de sua casa, mas nitidamente a senhora está além do que lhe é pedido, que tange a carregar o peso tanto pesar em relação ao seu marido e os acontecimentos dessa cidade. Aqui é um pedaço de terra muito escuro, dizem lá de...
Judith dá 2 passos pra frente e Merkel e Hans percebem que ela aperta a pedra com mais força, bem mais força. Cuidado, assim. Cuidado no seu tom oficial. Eu não aceitarei que fale de forma tão condescendente comigo.
Faz um rolagem de espírito aí, Evaldo.
Porra, velho, por que tu tinha que dar essa pedra pra Evaldo?
4 fala isso, olhar o seu tom, do nada, o cara, ele nota que uma veia do nariz dele, o sangue começa a verter a parte do nariz dele, ele bota a mão assim na boca rapidamente, puxa um lenço, o mais corpulento, obviamente, mas o que tem um olhar mais aquilino, mais, quanto mais ele permanece mais calado, ele observa vocês, em especial a senhorita Merkel. Ele aparentemente faz algumas anotações sobre o marido dela, só que a Judy vai falar isso, a coincidência dela pressionar a pedra e o sangramento quase que parecem conectados, mas obviamente isso tem relação.
Evaldo não. Ô, Jefferson.
Só um ponto, só pra finalizar. Quando ela diz isso, ela diz: me façam-me um favor. Quando encontrarem o Isaiah escondido em um motel ou uma cabana barata, deitado em uma alcova com aquela secretária, digam que ele não se incomode em voltar. Agora,
você responda, por favor. Você vê que o Harris, ele olha pra você com um olhar bem inquisitivo. Ele puxa um caderninho de notas e começa a anotar algumas coisas enquanto ele olha pra você. Ele fecha o caderno de repente assim. Ele olha pra baixo e olha em volta assim da casa. E diz: vamos jantar,
filho. Ô Jefferson, baseado no que eu vi e no que eu presenciei aí, com o conhecimento de ocultismo que eu tenho, eu posso fazer uma rolagem pra ver se eu tive uma sacada aí de que a pedra tá meio que relacionada a esse assunto aí que aconteceu?
Pode sim.
Então eu vou rolar agora.
Cuidado com as roladas, Deus.
Beleza, Dil, você automaticamente lembra de um escrito em sânscrito que você encontrou logo no começo dos seus estudos de ocultismo, que existiam objetos de poder, chaves para o mundo do além, chaves para o incompreensível, e que alguns seres dotados de uma psique muito específica, alguns diriam até uma espécie de ciclo kármico muito específico, elas poderiam canalizar a sua energia dos chakras, ou do tan, ou do fluxo vital, e a partir disso manipular certos artefatos pertencentes aos próprios deuses quitônicos de outrora. E você diz: será que isso pode ser possível? Interrogação.
Eu noto no meu caderno uma observação mais ou menos sobre isso. Eu me aproximo mais da senhora Judith e digo: bem, senhora Judith, eu irei me retirar para jantar.
Eu realmente quero essa pedra. Me dá!
Eu poderia pela manhã, caso possível e caso não fosse lhe incomodar, nem a você nem as suas crianças, passar por aqui para dar uma olhada nos papéis, iniciar meus estudos, talvez. Se você concordar, é claro.
Senhora Judith, diz o detetive Harris, lembre-se pelo motivo que viemos aqui. Precisamos das chaves do escritório do professor Ethan. Aparentemente, amanhã, pela manhã, também estaremos investigando o local. Estaremos dando uma olhada nos manuscritos que ele deixou para trás e possivelmente provas que levaram ele a... enfim. Porque aparentemente está tudo isso relacionado com uma espécie de linha de pesquisa que eles estavam desenvolvendo junto sobre os casos do Dr. Clayton. Aparentemente o coletor de ossos continua a fazer vítimas mesmo em túmulo. Você vê que ele tenta expressar isso com uma espécie de humor frio e assim, um humor sádico desse detetive. E aí... vocês sabem que está posto aqui na mesa. Esses caras vão xeretar e, se vocês deixar, eles vão chegar primeiro do que vocês nos ambientes que vocês precisam estar. Isso é na manhã seguinte, pela manhã. Vocês teriam uma noite. E a Judith sabe que esses caras, eles não são tão amadores como outros detetives que já passaram por ali. Um ou outro acabou simplesmente desaparecendo e uns dois já foram internados no manicômio local também. Só que esses dois, aparentemente, eles são aves de rapina no que tange investigação. Eles são o que o departamento tinha de melhor para mandar dessa vez, porque dessa vez uma autoridade oficial desapareceu, o próprio prefeito. E eles estão investigando tudo como cães farejadores, inclusive talvez segredos de pessoas relacionadas a quem estiver vinculado a esses indivíduos que morreram. E...
uma pergunta, Jefferson.
Hã?
Uma pergunta. A gente sabe da existência desses dois detetives que estão em manicômios, em sanatórios?
Sim, todos sabem, foi noticiado.
A gente não chegou a entrar em contato com eles ainda, né?
Mas assim, tipo, aparentemente tem alguma coisa muito estranha com essa linha de investigação que normalmente quem a segue acaba mal. Mas esses caras, aparentemente, eles estão além do medo. Eles têm uma profunda noção de dever e, apesar de um ser mais desleixado e o outro um pouco mais sério e muito mais nas perguntas, assim, mais direto, Eles são detetives, agentes da lei, que podem ser uma pedra no sapato de vocês, deixando isso bem claro a partir de agora, porque provavelmente é como a Judith já os vê. E a investigação que ela conduziu foi um pouco mais longe do que a deles até o momento.
É, eu tô de frente para a senhora Judith, tô de costas para os detetives. E quando eles falam isso, eu olho ela nos olhos e falo baixo, para que talvez apenas ela escute. Digo, você não está mais sozinha. Eu estou com você nisso.
Olha o coroa.
Diga aí. Ela cerra um pouco os olhos e diz... Bem... Doutor Hans e senhora Merkel, eu acredito que nós... Ainda temos, ela diz, frisando isso, ainda temos alguns assuntos para discutir.
Sim, eu Sim. acredito que... Eita, foi mal, Evaldo, pensei que tinha terminado. Conclua, por favor.
Se nos derem licença, oficiais, eles terminarão logo e vocês poderão jantar. E ela tipo, ficou olhando assim pra... porta da saída, que é a serventia da casa.
Ah. Eles Mano, percebem assim uma crescente hostilidade de tu para com eles, embora eles sejam neutros em relação a vocês, eles fecham a cara assim. Aí ele, mas ela ia dar...
Senhora Helm Smith, a senhora... Eu poderia ter uma hora de conversa com os cavalheiros? E eu e o Dr. Hans, em uma hora, poderemos voltar aqui para ter nossa... conversa de mulheres, se a senhora permitir.
Tudo bem, precisamos ir até a DP da cidade e falar com o comissário daqui.
O Não, comissário meu Engel. Querido... Engel.
Na volta podemos jantar.
Fazemos o seguinte, meu querido... Ela fica esperando o nome.
Ele fica meio desconcertado e fala, meu nome é... Patrick Harris.
Meu querido detetive Harris, o Dr.
Aí
Hans...
Aí eu dá uma tapa nas costas dele, que se chama Cormac, e ele fala, eu me chamo Theodore Cormac.
Nome
Ted,
forte.
Para os amigos. Ted Cormac. E esse aqui, pode chamá-lo de Patty. Patty Harris.
Um nome bem forte, senhor Cormac. O Dr. Hans e eu ainda não comemos. Que tal nós quatro apreciarmos um bom jantar e em breve já retornarmos para cá, senhora Helm Smith? Se a senhora quiser, a senhora está convidada também. Será bom ter uma companhia de mais uma mulher para colocarmos as fofocas em dia. Mas se a senhora... preferi ficar aqui, em pouco tempo retornaremos.
Agradeço o convite, senhora Merkel, mas terei que recusar desta vez. Eu ainda tenho alguns assuntos para tratar, mas eu aguardo você e o Dr. Hans.
Coloque os pequenos para dormir. Em breve voltaremos aqui e abriremos aquela garrafa de vinho que a senhora prometeu.
Ah. Sim, claro.
Eu giro para o primeiro detetive, que eu já esqueci o nome. Qual era o nome?
É Ted Cormac e o outro é Patty Harris.
O Patty Harris. Aí, sem o Harris, ah, se...
Vou botar os nomes deles aqui no Beleza. Chat. Uh-huh. Tá no dado, mas eu vou
aqui. Senhor detetive Harris, se o senhor não se incomoda, poderia ir à frente e abrir a porta, por favor?
A senhora poderia me dar apenas um minuto, porque já que não vamos encontrar o comissário Angel, precisamos ligar para ele a partir daqui para informá-lo que vamos seguir com uma linha específica de investigação e o que encontramos de onde viemos.
Infelizmente não será possível. Estamos com alguns problemas e o telefone não está funcionando.
Você vê que ele dá um sorrisinho assim de canto de boca. Que conveniente, né? E aí...
Fica tipo, sim, e aí? Ela fica assim, processo.
Aí ele mastiga os dentes assim, tá ligado? Um sorriso forçado. Ele olha pra você e ele fica...
Aí a Merca percebe isso?
Percebe.
Não, não faça isso. Vamos... Você vai ficar com expressões. Vamos, o jantar nos espera.
Beleza, vocês se encaminham pro restaurante no fim da rua.
Conforme eu tô saindo, eu olho pra trás antes de fechar a porta, eu fico por último. Olho pra Judith e digo, você não está mais sozinha. Também baixo e continuo seguindo.
Cara, quando você faz isso e você olha pra trás, aquela mulher de uma aparência esguia, usando roupas pretas, com cabelos pretos, olhos fundos, pupilas enegrecidas pela noite, segurando aquele mineral que você sabe que provavelmente é uma coisa totalmente fora do padrão, é quase como se ela estivesse portando um instrumento de poder, você quase a vê como uma sacerdotisa sombria, e naquele ambiente escuro, ela vai ficando cada vez mais escura até desaparecer completamente. Você sente um calafrio estranho, e você sabe que para trás você deixou uma mulher, carrega um peso que você não é capaz de mensurar a partir da pura ciência.
Jefferson.
Sim.
O que eu quero fazer no restaurante é pagar o máximo possível para a galera continuar o tempo todo servindo bebida. É, se possível, uísque, que eu sei que é forte. Enquanto antes de começar o jantar, eu já vou pedir uísque para os cavalheiros. Para o Dr. Hans, eu não peço bebida alcoólica.
Tu tem muito dinheiro, né? Tu tem quanto dinheiro?
Tenho 143.918.
Beleza. A conta vai dar alta, mas tu tem como pagar de mil libras, assim.
Eu quero embebedá-los pra ver se eles falam. Pode falar, Evaldo.
Beleza.
Tu pode mutar a gente 10 segundinhos?
Ô Lucas, tu tem que fazer um teste de persuadir individual pra cada um dos caras. O CD vai ser 6, porque eles são detetives, investigadores. E eu vou pedir também que tu faça um teste relacionado a... Eita. Deixa eu abrir aqui as coisas da perícia. Investigar. Tu tem investigar?
Não.
Pra tu ver se eles soltam a língua. Não sei se tu vai querer fazer
isso. Eu quero
isso.
Conversando. Ela tem muita persuasão. Joga a persuasão.
Beleza, um teste de persuasão.
5 o primeiro. 8 o segundo.
Beleza. Você vê que o primeiro, aquele que tem um rosto mais anguloso, aquilino, olhos azuis profundos assim, um cara muito profissional, muito sério, você vê que ele até... fica rígido enquanto tá jantando, ele mastiga, botando força na mastigação. Ele vai comendo um bife sangrento assim, ele tá muito controlado, ele tá sempre no controle, ele olha pro parceiro quase sempre em reprimenda. Mas o parceiro dele, o Sr. Harris, o Terry, ele aparentemente, quando vê a garrafa de uísque, ele se encanta. Ele se deixa levar pela instigação de uma bela mulher, e com isso, você vai... ele a embriaguez completa, assim. O Dr. Hans aparentemente tá lá com vocês. Eu não sei se você vai tentar embebedar alcoólica também.
Eu não tô bebendo, não. Eu não tomo bebida alcoólica, não. No máximo, chá.
Beleza, você vê ele tomando chá e olhando pro Pérez, você vê que o Pérez ele começa a perder a linha já, ele começa a ficar com aquela voz mole e tal. Ele deixa escapar uma ou outra informação pessoal, muito íntima dele. E ele deixa escapar também que o
ele é casado?
Ambos se viram na guerra. O Harris é casado, o Cormac não. O que é mais sério.
Não, tô ligado, que pena.
Oxê, isso não é impedimento nenhum, meu parceiro. Isso é só munição, cara. Isso é só munição de você chegar aí. E aí, cara?
Você vê que o outro, apesar de resistir, ele bebe um pouco assim, mas bem comedidamente. Você não conseguiu cantá-lo completamente. Ele é muito rígido e muito formal. Embora ele seja solteiro e esteja disponível, você sabe que os seus encantos não alcançaram ele completamente. Ele é um cara muito altivo e muito perceptivo em relação às emoções. E ele simplesmente se blinda de se embriagar com vocês.
Beleza, Jefferson. É agora que eu tento chorar pra ver se se cola. Se você olhar na minha ficha, você vai perceber que eu tenho um talento, conexões. Beleza? Resumidamente, uma vez por sessão, eu posso pedir a um NPC, a um contato meu, por informações que ajudem de alguma forma na campanha. Beleza?
Sim.
É, eu poderia gastar a minha utilização desse talento dessa sessão com o Harris, para ver se ele solta alguma coisa importante.
Sim, pode ser.
Eu quero gastar, por favor.
Beleza. É, quando você começa a pressionar o Harris, ele começa a falar muita bobajada, ele se embola muito, ele já está visivelmente alcoolizado. E aí ele solta que as investigações empacaram num determinado ponto, que é que foi feito do cadáver do Dr. William Grosvenor. Aparentemente a cova dele foi 7 anos atrás aberta, de dentro para fora, e o corpo dele desapareceu junto com alguns itens do necrotério. Porque esse furto, aparentemente, pode ter alguma relação estranha com o caso de vocês. E somado a isso, ele diz que é prioritário para eles a investigação sobre alguns tomos de saber, alguns livros relacionados à biblioteca da universidade. Porque, aparentemente, tanto os escritos do Dr. Akan sobre uma determinada criatura de biologia estranha, ele fala isso para você, seu pai estava investigando a criatura de biologia estranha.
Uhum. Eu levanto a sobrancelha para o Dr. Hans nesse momento, quando ele fala criatura de biologia estranha.
E ele fala que é uma espécie de lampreia, alguma coisa estranha, que seria relacionado ao método do modus operandi do assassino em série Clayton. Quando ele fala isso, ele sai soltando um monte de coisa assim, tipo, que... Inclusive, os dois ex-investigadores que enlouqueceram, eles estavam investigando o desaparecimento de alguns cadáveres do necrotério no encalço do roubo do cadáver William Grosvenor.
Eu noto isso no meu caderno.
E que eles têm algumas linhas de investigação. Primeiro, eles pretendem ir até a universidade recuperar os documentos que estavam em posse do Ethan antes dele morrer. Porque eles fizeram contato com o atual reitor, e o atual reitor está bem cooperativo. O atual reitor ele foi indicado pelo próprio corpo docente da universidade, não pela igreja. Isso tem causado animosidades entre esses dois entes que competem pela influência nesse local acadêmico. E também, em relação a isso, por fim, eles pretendem fazer mais uma vez uma tentativa de falar com o Snyder no manicômio. Isso tá no schedule dele, na linha de investigação deles também.
Eles chegaram a falar assim, qual iriam primeiro?
Sim, eles disseram que logo pela manhã
vão na universidade.
Vão no escritório do William e depois na biblioteca procurar os itens que estão servindo de referência para ele. Que ele é um acadêmico e o Akan também. Aí eles não conseguiram se furtar a fazer citações a livros e referências. E esses livros estão na biblioteca da universidade.
Uma coisa, Jefferson. Depois disso, ela para de pedir uísque e começa a pedir cerveja, a mais forte possível, preferência preta. Pra...
O Ted Cormack, ele levanta na cadeira assim, e ele pega no ombro do parceiro e espreme. Você está ficando louco. Está vazando informações sigilosas de uma investigação federal.
Eu, nesse momento, eu levanto da mesa, afasto assim um pouco a cadeira. Digo, senhores, eu vou ao banheiro, retorno já. Homens velhos têm necessidades mais afloradas, se é que me entendem.
Você vê que quando você fala isso, aciona o mesmo mecanismo mais corpulento. O Paddy Harris. E aí ele diz: eu também vou dar uma mijada. O clima aqui ficou muito chato de repente. E ele empurra o parceiro assim com as mãos. Ele aponta o dedo assim na cara dele e fala: você tem que lembrar de tirar suas mãos de mim. E dá um sorrisinho assim e sai.
Eu deixo ele na frente, Jefferson. E eu quero, já que deve ser um restaurante bom, deve ser um restaurante chique.
É o máximo que a Paula pode oferecer, que é um pulgueiro cheio de ratos, mas que finge ser refinado.
É possível encontrar um telefone aí que seria possível fazer algumas ligações? Eu quero fazer duas ligações, caso possível.
É possível. Você chega no barman, assim, no dono, e diz: olha, aí você dá um shilling assim pra ele,
uma moeda,
e você tem acesso ao telefone.
Eu quero fazer duas ligações e eu queria saber se, primeiro, é possível. E o que é que eu tenho que rolar, se é que eu tenho que rolar alguma coisa pra fazer isso.
Digo.
Pronto, o que eu quero fazer primeiro é o seguinte. Eu quero ligar para o melhor advogado que eu conhecer, que eu venha a conhecer, que talvez eu conheça algum. E eu quero falar com ele para que eu venha custear que ele faça uma possível defesa, caso necessário, de uma senhora que talvez seja apontada ou acusada como mandante de um crime.
Cara, eu vou dar um cuidado. Que cavalheiresco.
É. E na minha segunda ligação, baseado nos meus estudos, baseado no meu conhecimento da parte acadêmica aí, eu queria ver se eu conseguia algum documento, algum laudo, ou talvez até eu mesmo possa fazer, caso seja do meu know-how, falando que determinada senhora, a senhora Judith, está passando por alguns problemas, possivelmente mentais, que não está totalmente sã de suas faculdades mentais.
Caralho, você vai fazer um laudo para incapacitar a Judith, para interditar ela judicialmente.
Isso. Eu quero fazer isso.
Beleza, você se põe em contato com o seu advogado e você vai ter que fazer uma plágio. Você tem conexões?
Não, mas deixa eu te falar o que eu tenho aqui.
Dinheiro, muito dinheiro.
Eu quero ter tempo suficiente para conversar com ela. Não quero essa pedra aí na mão desses caras e eu quero que ela fique tranquila e saiba que eu tô ali para ajudar.
É, mas tu vai interditar ela, né? Pra poder se apoderar da pedra, pelo que tu percebe.
Também, é. Ó, minhas vantagens são aristocratas, rico e sorte.
Pronto, né? Você fala com um advogado, o seu advogado de padrão. E ele fala pra você das complicações de tentar interditar uma pessoa com a qual você não tem ligação direta. Você não é parente, você não é responsável legal. Isso não seria possível sem um laudo psicológico isento de um perito legal determinado por um juiz em audiência. Ou seja, isso iria demorar. Demais até.
Eu pergunto se, falando em questão de dinheiro, o que nós poderíamos fazer para acelerar isso?
Aparentemente você com dinheiro poderia acelerar isso, mas ainda assim seria mais do que você poderia esperar para se apoderar da pedra ou até livrar a Judy. Porque caso ela seja formalmente acusada, esse processo para de ser um processo de interdição de uma pessoa com problemas mentais, passa a ser um processo penal de obstrução de justiça, de ocultação de provas, tá? Até de falso testemunho, essas outras coisas.
Eu vou falar com ele, eu vou pedir para que ele organize o que for possível, no máximo de velocidade que ele conseguir, porque mesmo se a gente conseguir isso e ela já tiver dado o depoimento, a gente talvez possa entrar com uma ação pedindo anulação do que ela falou.
Você poderia fazer isso caso a Judith Helmsmith fosse a viúva Helm Smith e você casasse com ela. Porque aí você poderia ser o curador dela.
Eu peço para que ele adiante isso Digo, adianta pra mim isso. Preciso de proteção jurídica pra essa pessoa.
Pronto, o teu advogado dita. Faça um papel, papel de ofício, batido de máquina, dizendo que ela passa, aparentemente, uma operação de plenos poderes para você representá-la em caso de possível ato vagal de consciência. Ou simplesmente algo mais declaratório, no sentido de que ela reconheça a limitação de suas capacidades mentais e transfira para o senhor a responsabilidade em relação a isso, por alguma razão específica.
Pronto. Eu oriento ele a adiantar a parte dele, que eu vou fazer a minha.
Certo. E dinheiro, vou... por favor, ele manda falar com o teu cara do dinheiro, e o cara do dinheiro deixa uma maleta lá de grana, para ele começar a fazer um processo totalmente inescrupuloso, no qual um cientista vai tentar incapacitar uma senhora que teve o seu marido desaparecido para se apoderar de alguns bens específicos em posse dela.
Isso. E eu retorno para a mesa como se nada tivesse acontecido.
Beleza, você vê o Perry retornando para a mesa assim, junto com você, ele cambaleando pra caramba, ele cai da cadeira quando ele senta no primeiro momento, o outro faz um não assim, depreciativo com a cabeça, levanta ele, bota ele de volta na cadeira, vocês veem que eles já terminaram de jantar, e que o que poderia existir de informações entre vocês já se encerrou.
Eu quero ficar mais meia hora, só que em vez de uísque, mudar de bebida, talvez para cerveja ou alguma outra coisa, para garantir que o Ped terá uma baita dor de cabeça amanhã.
Eu peço uma sobremesa, de preferência algo muito doce, porque o açúcar me faz pensar melhor. Glicose.
Beleza, eles trazem para você um punhado de caramelo com colher.
Ótimo.
É só açúcar derretido numa panela de ferro.
Eu dou um sorriso meio de boca e tô comendo lá. Já faço um sinal pra a Merkel, como se quisesse ir embora, e que tô ali só ganhando tempo.
Beleza, você vê o Perry dessa vez misturando bebidas, né? Ele tá misturando uísque com cerveja, com aparentemente uma garrafa de vodka importada. E quando você vê, ele tá completamente impraticável. Ele simplesmente tá conversando com você, segurando a cabeça assim com a mão. E a mão dele escapa, a cabeça cai por cima da mesa e ele cai totalmente desacordado, já cando. E aparentemente ele dá aquele bêbado sonífero. Muito bêbado, ele dá um sono tremendo. Uhum. Ele já falou besteira e tal, já dá mijada típica diurética.
Aí, senhor Cormac.
Ele tá olhando de maneira completamente inquisitorial pra você. Ele meio que sacou a sua.
Pra quem? Pra o...
É.
Pra quem? Eu não entendi.
Pra mim.
O Theodore Cormac, ele tá olhando pra Merkel, assim.
Ah, pra Merkel? Ah. Ela, bem, senhor Cormac, irei me ausentar. Por favor, quando... o Harris acordar, diga que eu mandei lembranças. Amanhã de manhã, amanhã pela tarde, podemos conversar, caso o senhor queira.
Quando tu começa a se levantar, ele te puxa pelo braço assim.
Epa, isso não pode.
Ele olha profundamente nos seus olhos assim.
Eu começo a fazer um escândalo.
Eu não sei o que você pretende, mas isso claramente denota intenção.
Denota o quê?
Uma intenção.
Quando ele puxa meu braço, eu quero fazer uma cena.
Quando ela segura assim, que ela começa
a performance?
Tenho performance.
Vamos ver o quanto é relevante aí.
Quando ele fala que isso denota uma intenção.
Ai, caralho, dois.
Cara, tu vê que ele pega ela pelos braços assim e sacode ela como se fosse uma boneca de pano. Ele pode parar com isso agora. Isso não vai colar.
Eu seguro ele assim.
Eu sou um investigador experiente. Eu tenho uma carreira pela frente. Eu serei promovido muito em breve. Mesmo que o meu amigo aqui esteja me puxando como uma âncora pra baixo. Você e aquela outra mulher estão agora subindo na vista de possíveis suspeitas. Eu não sei o que vocês têm a ganhar com a instrução dessa investigação, mas eu vou farejar os seus segredinhos torpes e sujos a partir de agora.
Eu ele simplesmente
solta você, olha você profundamente e ele te vê desnudo das suas intenções iniciais, a sua simpatia se vê desmontada e aquele homem, ele tá completamente vívido e inquisitorial agora voltado a você, ao seu grupo. Ele pega um amigo dele, levanta pelo braço assim, vamos voltar para o hotel e amanhã, sem falta, vamos descobrir o que estão tentando esconder.
Quando ele foi soltando ela assim, eu me interpus no meio entre os dois e digo, cuidado, detetive, você pode arruinar sua carreira antes mesmo dela começar.
Está me ameaçando?
Estou falando que não seria bem noticiado no jornal que um detetive, simplesmente por cismar com uma garota que deu um fora, agrediu em público. E um renomado cientista estaria de testemunha. Simplesmente isso. Não sou homem renomado de ameaçar ninguém.
Eu já ouvi falar de você. Na capital, sua reputação cai a cada dia. Você se envolve com... Ele faz aspas com as mãos assim, não. Ciência? Ou bobajadas esotéricas ridículas? Vamos ver até onde essa sua influência vai te resguardar, caso encontremos provas dos seus envolvimentos nesse caso. E aparentemente, a filha de um lunático está no caminho para acompanhar o pai. E ele coloca a casaca dele de volta, ele acende um cigarro e passa a mão assim por baixo do amigo e sai puxando ele em direção à saída do restaurante.
Digo, venha comigo, senhora Merkel. Não se preocupe. Já ouviu o ditado? Na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Vamos, me acompanhe.
Muito obrigado, Dr. Hans. Eu dou o braço para ele me acompanhar. Para eu acompanhá-la, no caso.
Quando a gente se afasta, como for, vocês agora sabem que tem um cão da lei farejando vocês.
Mas tem um que está com a queda pela Rebeca.
Sim.
Mais ou menos, não. Até lá, esse talento e conexões será utilizado muitas vezes.
Eu digo, senhora Merkel, eu preciso fazer uma pergunta à senhora, ou senhorita.
Senhora.
Tem algum lugar aqui que eu possa redigir um documento rápido? Alguma máquina de datilografar?
A minha residência no escritório, eu posso ir uma.
Eu preciso disso antes de irmos à casa da senhorita Judith. É, algo rápido, um documento simples, só pra...
Eu olho completamente séria, sem aquele sorrisinho boçal, e falo, pra que seria? Sem mentira entre nós.
No caminho para sua casa. É algo simples, é só uma maneira de um homem velho proteger os seus amigos.
Eu olho cautelosamente para ele, volto até a aparência de garota rica despreocupada com tudo, sorrio novamente. Claro, claro, vamos até lá.
Eu vou tentar redigir o documento.
Lucas, tu tem percepção?
O advogado me instruiu.
Não, eu não peguei percepção propositalmente.
Beleza. Dito, tu tem?
Eu tenho, percebi.
Pode rolar aí.
Vamos lá.
O Jefferson.
Quando é poderoso de D4. Bora.
Aí, fala de novo.
Sim.
Pode falar, Evaldo.
Quando eu puder, eu quero realizar umas ações.
Beleza. Vai, a gente vai encerrar agora e a gente já vê as ações. O Hans Smith, ele quando volta da ligação, ele não fala pra ninguém, mas ele percebe na janela uma mulher assim, de mais ou menos 21 anos de idade, pele bem cuidada, um olhar lascivo, lábios grossos, cabelos soltos, olhando na janela a senhora Mary. Quase como se estivesse gritando possuidamente,
tá aí?
Insistentemente a senhora Merkel na janela. Só que ninguém anota. Só você. Você olha para a janela lá fora e você vê como se uma... ela tivesse simplesmente secando, obcecada pela Merkel, olhando, e ela tá com um vestido assim, étnico-cultural, onde os seios estão fartos, assim, meio que semi-amostra, um decote suntuoso, sinuoso. Você vê que ela é uma mulher jovem, uma mulher bonita, cuja tez é da mesma cor da Rebecca Khan. E aí, quando você olha de novo, aquela moça simplesmente desapareceu. Ela saiu da janela.
Eu, conforme eu vou saindo com o braço dado com a Rebecca, eu digo, senhora
Merkel,
quando já estiver dentro do carro, eu digo, você, por um acaso, teria alguém nessa cidade, além desses dois cães da lei, e estar interessado na senhora sobre algum outro tipo de questão? Porque eu acabei fintando que tinha uma jovem muito bonita, por sinal, de olho em você o tempo todo, enquanto jantávamos.
Uma jovem?
Do lado de fora.
Poderia descrever?
Eu passo a descrição da mulher que eu vi pra ela.
Bate com alguém que eu conheço ou conheci?
Sim. Pensa um pouco.
Hã?
Sim, pensa um pouco.
Não, só queria que você confirmasse. Ela olha assim, com aquela cara de jovem rica, despreocupada. Não, ninguém.
Bem, então eu ficaria bem mais alerta, porque, como eu disse, essa cidade está uma loucura. Até resolvemos tudo, temos que ficar vívidos. Esses olhos são cansados, mas não estão mortos.
Como eu disse, assim que nos encontrarmos em Londres, você é um homem completo, Dr. Hans. Vamos, virando a esquina, minha residência.
Ok. Eu quero fazer o documento conforme eu fui orientado, Jefferson, meu advogado.
Beleza, você redige uma carta na máquina de escrever, alugada por você, assim. Quando você redige aquela carta e tal, tá passando no rádio, assim, próximo, informando que a guerra do Vietnã se acentua, né? E que ambas as potências que estão financiando essa guerra, basicamente lutando indiretamente nessa guerra, o lado comunista e o lado capitalista do mundo estão pressionando o pequeno país Vietnã de uma ponta a outra com a guerra financiada com alguma espécie de interesse ideológico. E você começa a digitar e você não percebe num primeiro momento que você está nesse local, o seu mordomo está no quarto ao lado assim. Ele pergunta se você quer...
Não, peraí. Não. Eu levei até na minha casa pra digitar alguma coisa.
Ah, beleza. Autografar. Tu vai tentar ver o que ele tá tentando escrever?
Não.
Beleza. Ele tá digitando lá a carta, não sei o quê, e ele vê a residência nova em folha, completamente construída, com seu aspecto colonial clássico e aquele toque de um medievo formal de pedra e concreto. E você tá lá usando a máquina de escrever da senhorita Merkel, isso, você usa aquele documento. Só falta
quando
assinatura.
Quando eu termino, puxa aqui a folha.
Autenticação.
Cartório. Eu dou minha assinatura, coloco o meu carimbo, dobro o papel, e digo, podemos ir à casa da senhora Judith.
Declarando que ela é incapaz de arcar com os próprios atos, e que você é o guardião legal, procurador,
isso.
E possivelmente futuro dela.
Isso. Eu pergunto à senhora Merkel se podemos ir de encontro à senhora Judith.
Claro, eu só preciso pegar um casaco mais resistente, mais... Como que seria um casaco mais pesado? É um casaco mais pesado. Pelo visto, a noite vai ficar mais fria. Temos trabalho a fazer.
Sim. Beleza, nisso a gente corta pra Judith. E Evaldo, o que ela estava fazendo?
Ah, a Judith tinha muitas coisas a fazer. Judith aprendeu que É muito complicado você bater de frente com os estigmas da sociedade. É muito mais fácil você conseguir o que quer explorando os espaços entre as interações sociais. Judith foi...
Análise antropológica, você diria?
E Judith foi casada, cara, com o Isaiah por mais de 15 anos. Certo?
Certo.
Judith tinha uma relação muito mais profunda com o Ethan. Eles se conheciam há muito tempo. Famílias inglesas, principalmente do interior, têm um costume muito peculiar. Eles sabem muito bem sua árvore genealógica. E durante todos esses anos, ela nunca ouviu falar de primo nenhum. Então ela vai até a biblioteca e começa a conferir quem foram os pais de seu marido e do seu amor. Quem foram os irmãos? Só pra confirmar se tem alguma coisa aí ou não tem.
Cara, e você percebe que não tem praticamente vínculo real, sanguíneo, nenhum entre doutor e prefeito. O que tem é alguma espécie de coincidência estranha na qual o doutor se diz primo do Isaiah. Só que você percebeu uma informação importante hoje sobre o doutor, talvez não seja quem diz ser completamente. E tal qual alguém muda de nome, alguém também pode mudar de face.
Pode mudar o quê?
De face.
Segunda coisa que eu quero fazer, três no total. Eu quero invocar o meu talento.
Visões?
Sim.
A Judith, por alguma razão desconhecida, ela começou a ter sonhos muito vívidos. Só que não sonhos enquanto ela dorme, mas sonhos enquanto ela caminha desperta. Ela tenta acessar áreas do seu cérebro vasculhando as sombras de suas próprias memórias. E nelas, ela mergulha no brilho. E a partir desse mergulho, ela consegue projetar pequenas fagulhas de um futuro possível. Futuros que talvez estejam ocultos para ela. E ela consegue ver o que parece ser a fachada. Uma fachada surrada e feita, encravejada em metal, chumbada. Nomes em alemão. A chuva castiga esse local e uma suástica está em sua fachada. Lá dentro, um homem muito magro olha nos olhos de outro e vai vislumbrar a morte. Este homem diz: Hans, eu sei que esses são os meus últimos momentos. Se eles não me executarem hoje, eu não sobreviverei à fome. Eu preciso que você publique meu último escrito. Esse é o legado que nós, os Kaufman, vamos deixar para o futuro. Meios, meu irmão. Meios de alcançar a ciência.
Calma. Tá cortando um pouquinho.
Ele diz, nós, os Kaufman, temos obrigações para com a ciência. Meios, meu irmão. Um centavo. Se conseguir fugir daqui, use quaisquer meios necessários para que a ciência seja a força motriz da humanidade. E que essa humanidade, a partir da ciência, se emancipe desse inferno criado pela nossa própria espécie. Precisamos de homens melhores. Precisamos de uma raça humana que finalmente entenda o que é. E você vê soldados portando faixas vermelhas presas ao braço com suásticas em riste. Eles fazem o que parece ser uma colhida, como se aquele ser humano, aquele ser magro, fosse um saco de batatas. Ele dá um último olhar para os olhos azuis de seu irmão. E ele diz: adeus, Deus Hans. Viva, meu irmão. Faça o que for necessário viver. E nesse momento, o homem é levado por esses soldados e o seu irmão simplesmente enxuga lágrima antes que ela caia, se levanta, vai até a parte traseira da sua cama de madeira sem colchão e volta a escrever. Volta a escrever um teorema, cálculo, uma fórmula química em que ele esboça explosivos feitos a partir de elementos aos quais ele poderia ter acesso nesse local. E você reconhece naquele rosto magro, aquele rosto sofrido, as rugas e a modulagem do seu cabelo, você reconhece um homem que ele semblante. O olhar, pelo menos, de um homem. Um olhar que você viu naquela mesma noite.
A Judith respira fundo, abre os olhos e vai cambaleando até a biblioteca.
Ah, e o que você nota é que aquele olhar não tem escrúpulos, tá? Aquele olhar só tem uma chama que queima nele, de manter a ciência. Ciência como força motriz da humanidade.
E Judith vai cambaleando até uma outra ala da biblioteca. Não dá nem pra chamar de ala. É um espaço.
Outro instante.
Isso, um instante específica. E dá um pequeno sorrisinho. Você vai me dizer se isso é possível ou não. Assim, na minha cabeça faz sentido. São 7 anos de diferença de uma temporada para outra.
Isso.
7 anos são muito tempo. É muito tempo. É tempo suficiente para se mover algo de um lugar para outro. Um livro por vez. Querem entrar no escritório? Querem revirar os livros? Olhar os documentos? Que seja, ela já retirou o que precisa. Não consegue decifrar, mas tirou o que precisa. Ela
Beleza.
Se aproxima da estante, puxa alguns livros, volta para uma mesa e fala em russo. E então é assim que começa. Abre um dos livros do Ethan, que na verdade é mais um compilado de rascunhos. Coloca a pedra do lado e mais uma vez tenta encontrar o que falta, já que os símbolos são parecidos demais. E é isso.
Beleza. Quando a Judith ela faz isso, ela demonstra a sagacidade e esperteza dela para enganar os detetives mais sagazes. E ela toma esse passo à frente que, de fato, 7 anos é tempo para pegar o que era necessário. Durante um breve momento em que ela visitou o escritório do Ethan junto com seu esposo, ela conseguiu pegar um pequeno livro, um diário específico do Ethan, onde ele relatou os últimos dias dele na Terra, praticamente. E dentro desse livro, ele faz referência a outros livros. Livros que seriam necessários para ele completar essa pesquisa. Livros esses que ele não tinha livre acesso. Ele precisava da liberação do reitor para ter acesso. Coisa que ele nunca teve do um senhor. Porque eles tinham uma relação muito conturbada. O que diz respeito aos escritos do Ethan, beleza, você consegue.
Uhum.
Só que o Ethan referencia livros complementares à sua pesquisa que poderiam torná-la mais completa, mais plausível. Uhum. Até você conseguir completar a peça final, quebra-cabeça do que o Ethan realmente estava pesquisando. Beleza? Uhum. E à medida que você começa a olhar a pedra, decifrar a partir do que o Ethan escreveu no livro, ele fez um pequeno compilado de uma peça alfabética na pedra. E você percebe que ela, de fato, ela representa uma peça, uma pedra de Rosetta. E aí, Evaldo, a gente vai fazer o que a gente sempre faz. Uma rolagem de espírito. Mais especificamente, dessa vez, moderada.
Quatro.
Beleza.
É suficiente? Senão vou gastar um beijo.
Moderado não é o suficiente, não.
Oi?
Tem que gastar um bem se você quiser. Não é o suficiente, não.
Vou gastar. Cinco?
Cinco, suficiente. Aí você começa a... Parece um alfabeto muito antigo. Ele falta da sofisticação das línguas tradicionais. Mas assim, no que parece ser a parte escrita dessa linguagem, você já começa a dominar. Uhum. E algo começa a coçar dentro da sua cabeça, só que essa voz você consegue calar. Você olha de relance para um canto na sala, em meio à escuridão, você tem a impressão de um pequeno ser... Uma impressão de um pequeno ser engatinhando em meio às sombras. Quando você olha de novo, você não vê nada lá. Mas no momento seguinte, você vê o Mr. Getulian pulando na mesa. Isso dá um susto de repente. Você vê aquele gato preto. Aquele gato preto não. Aquele gato preto com detalhes brancos. Olhando assim pra você. De forma muito profunda. E aparentemente confidente.
Isso é algo usual?
Isso é algo bem usual.
Mr. Getulian, por onde você andou?
Você vê que era...
Ela vai colocar a mão assim na cabeça dele. Ai, ai. O que vamos fazer agora? E tipo, ela começa a pensar, tá ligado? Começa literalmente a maquinações. Só pra deixar claro, ela vai tentar conduzir a linha de raciocínio de uma mulher que viveu um casamento conturbado, que foi traída diversas vezes, e nesse sumiço do marido quer se livrar dessa situação, tá ligado? Quer jogar nessa direção. Sobre os livros, ela pensa, olha para o Mr. Getulian e diz: bem, nós precisaremos ir de qualquer forma até a universidade. Precisamos fazer alguma coisa. Talvez eu consiga permissão para um ou dois livros. Talvez.
Mas tu sabe que a investigação pela manhã pode atrapalhar tudo isso, inclusive acesso aos livros. Talvez sim, a única opção seja invadir a universidade à noite. Não, e tipo, ter acesso aos livros à revelia da universidade.
Não, tipo, ela vai e de noite, tá ligado? Vai com o pessoal, mas ela tá se preparando pra um cenário de que, tipo, beleza, ela não tem a chave, mas é ela quem tem a fechadura. Os livros estão lá, mas sem os escritos do Ethan não dá pra saber qual é o livro. E ao que tá se referindo. E a qual citação. Tá ligado?
Pois é, só que os caras eles podem simplesmente fechar a biblioteca pra uso geral, derrotar ela, e trazer vários peritos pra ficarem olhando a parte restrita da biblioteca.
Não, beleza, o que ela vai tentar jogar é tipo nessa direção. No pior dos casos, eles não vão saber por onde começar. No melhor dos casos, Ela tem uma listinha de livros que precisa subtrair da biblioteca.
E quem tem uma lista de livros também é a Rebecca Kahn, a referência bibliográfica da biologia aplicada do pai dela, em sua casa, onde ela está com o Dr. Hans Smith. E aí, pessoal, o que vocês vão fazer?
Retornar para a casa da senhora Merck.
Encontro a Judith.
Casa. Da senhora Merck não, desculpa, da Helm Smith.
Beleza, já é bem tarde da noite, cerca de mais ou menos 1 hora da manhã. E aí você chama o seu motorista.
Dessa vez eu vou de táxi. Tem táxi nessa cidade?
Não nesse horário. E aí...
Pode comigo, meu carro.
Eu pergunto... Hã?
Pode ir comigo no meu carro, tem um motorista.
Ah, tá, beleza.
Aí você vê que o Hans Smith, ele pega o seu telefone de linha, ele diz que aquele telefone liga, Alfred, aí o motorista vem, 1 hora da manhã, você vê que ele para o carro lá, ele tá impecável, ele tá com aquele traje assim, tipo paletó e gravata, ele abre a porta traseira pra vocês dois, e senhor, o que pretende a essa hora, se me permite perguntar?
Chegamos há tão pouco tempo. Eu quero só conhecer um pouco mais da cidade. As figuras ilustres, elas sempre
não
se saem melhor.
Pela manhã
farei isso. Eu ainda, embora esteja num corpo velho, tenho a alma jovem.
E tu percebe que, diferente dos outros dias em que o alma é impecável, ele tá sem a... E aí ele tá se fazer, senhor, noite de sono pode ser dispensado. E o senhor fez uma viagem longa junto com a senhora Merkel. Não seria recomendado vocês tratarem dos seus assuntos pela manhã?
Não se preocupe quanto a isso. Vamos à casa da senhora Judith. Onde tem aquela fechadura com o símbolo de um peixe? Acho que você lembra onde é.
Sim. Ah, tudo. Ele fecha a porta assim. Ele revira os olhos, olha de volta pra você, faz um cumprimento. Ele dá o giro assim até a direção do lado direito do carro. E aí ele entra no carro. Ele, para a residência do prefeito novamente, meio amargurada. Aí ele dirige no carro, ele para lá dentro da residência. E vocês veem a luz assim, mas assim, ainda aceso.
Digo, Alfred, nada de dormir no meu carro. Me espere acordado, eu volto já.
Ah, jamais, senhor, jamais.
Você sabe que eu tenho ciúme desse carro. Vamos. Senhora Merkel, me acompanhe, por favor.
É agradecido.
Esse carro é alugado. Esse carro é alugado, senhor. Você não tem na sua ficha esse carro, mano.
O carro explode.
Você apenas tem muito dinheiro. Você não tem um carro.
Eu vou saindo.
Sabe quem tem um carro? O marido da Judith.
Eu também tenho, mas eu não sei dirigir. O cara quer dirigir por mim do meu hoje.
Eu me aproximo e vou bater lá naquela fechadura de peixe lá.
Jeff, só pra deixar claro, eu estou com o casaco pesado. Beleza?
Beleza, interajam aí, o que é que vocês vão fazer?
Não, beleza, eu quero esperar a Helm Smith abrir a porta.
Beleza, decidam o que vocês vão fazer e as coisas vão acontecendo.
Helm Smith abre.
Helm Smith não.
O sobrenome dela não é Helm Smith, não.
George abre a porta. Um serviçal.
Ah, tá. A galera gosta de...
empregados, né?
Gosta de acabar com a vida dos empregados. 3 da manhã, o cara trabalhando. Ah, senhor. Minha hora extra. Hora extra, porra nenhuma.
A senhora Judith...
Pra ser bem justo. Jorge é um homem
de meia idade. É, de certa forma, dá pra dizer truculento. Dá pra dizer que quando ele era mais jovem, ele possuía um corpo bem atlético. Mas o peso da idade fez sua cobrança e existe um certo volume na barriga, certo? Mas dá pra ver que por baixo daquela camada de gordura existem músculos. Cabelo grisalho, olhos firmes e uma postura ereta e firme. E é isso.
Beleza. Vocês veem esse homem que poderia ser um curso reduzido a um empregado que atende visitas na madrugada, caseiro da prefeitura. Ele abre a porta assim. Pois não, o que desejo? Aí a senhora.
Eu digo, bem, primeiramente, boa noite. Ou seria bom dia, não sei. Bem, sua senhora, a Judith, nos aguarda.
Esperem aqui fora. Eu irei perguntar à senhora se ela quer recebê-los. É muito tarde.
Claro.
E ela já sofreu demais. E aí ele deixa a porta fechada assim, vocês esperam. E ele vai até o cômodo da Judith, tá? Primeiro andar. E diz. Ele bate a porta lá. E. Senhora, tem uma moça e um velho do lado de fora da casa dizendo que querem falar com a senhora.
Muito bem, eu estava esperando. Mande-os entrar.
Tem certeza, senhora? Já passa a dar uma da porta do canto.
Sim, infelizmente é necessário. Mas, Jorge, faça-me um favor. Senhora. Fique de olho nesse velho.
Sim, senhora, senhora.
Pobre do velho.
A senhora tem que ter cuidado para não ficar mal falada. É uma cidade pequena e receber visitas pode ser prejudicial à sua reputação, senhora.
Eu entendo. Obrigado pela preocupação, Jorge.
Eu só quero que a senhora seja feliz, senhora Jolie. Aí ele... Aí ele sai assim e encosta a porta. Aí quando ele desce a escada, ele desce bem rápido. A senhora disse que vocês podem subir. Ela vai receber vocês.
Obrigado, meu amor. Ela dá um sorriso carinhoso pra ele e sobe.
E quando ele olha pro Dr. Hans assim, na hora de pegar o casaco do Dr. Hans, ele puxa pelo ombro do Dr. Hans assim.
Eu não dou casaco. Meu casaco, eu não dou meu casaco dessa vez.
Aí ele bota lá na parada de casa.
A hospitalidade é um forte dessa mansão.
É. Hospitalidade. E isso aqui também. Aí ele faz um book assim.
Uhum. Eu só olho assim e dou um sorriso. Digo, muito bem. Bom saber que estamos seguros aqui.
Tudo bem, eu vou para os meus aposentos. Minha mãe já deve estar dormindo. E ele volta. Vocês sobem as escadas, tem aquele design clássico assim de arquitetura, tudo no mogno, tudo cadeiras modeladas à mão e tal. Os retratos dos prefeitos antigos. E vocês veem que todos os prefeitos antigos têm um traço em comum. Todos eles têm traços meio daquela doença que eu já citei algumas vezes, que é a anfibiomalgia. Aí, aparentemente, só o Isaiah que tem uns traços bem mais atenuados, assim. E com isso, vocês veem um Luiz meio entreaberto, vocês entram lá. Tá Judith largada na mesa, um gato em cima da mesa, um gato grande, preto.
A gente viu um gato?
Sim, vocês veem o gato. Por incrível que pareça, vocês veem. E aí vocês veem esse gato que fala da Judy depois do desaparecimento do seu esposo, sabe-se lá. E ela decide chamá-lo de Mr. Getúlio.
Quando eu vou chegando próximo, eu bato assim antes de entrar na porta. Digo, desculpe-me o horário inconveniente, senhora Judith, mas eu tenho algo a conversar com a senhora que talvez seja interessante. Eu me aproximo e passo a mão na cabeça do gato.
Bicho,
a o gato, não deixa. Eu vou rolar uma reação aqui pro gato, pode ser, Dio?
Pode.
Tem que rolar com menos 10, porque é um gato.
Exato.
Tá em 2 menos 8! Ah, tá, 8. Eu vi um menos aqui.
É, porra. Beleza, o gato, ele fica neutro, assim, a sua posição. Ele deixa você afagar a cabeça dele, como o gato deixaria. Só que ele fica te fitando, assim, com os olhos. Onde tu vai, ele acompanha com os olhos, assim.
Uhum. Digo, senhora Diadete, tivemos um jantar, como você sabe, com aqueles dois idiotas. Detetives. Eu não chamaria de detetives, porque eles não respeitaram sua individualidade e sua condição momentânea.
Condição?
Sim, você está, digamos que, um pouco aflita com tudo que está passando.
Eu estou muito bem.
Certo. Se você diz, não sou eu quem irei discordar disso. Perdoe-me. Mas bem, eles sempre foram muito evasivos, na minha opinião. Em pouco tempo que vi, eles quase lhe forçaram a entregar algumas coisas que talvez você não ache interessante entregá-las.
Entregue isso para mim.
Do mesmo modo que agiram de maneira truculenta com a senhora. Senhorita. Senhora.
Senhora. Merkel. Senhora Merkel. A senhora Merkel mostra o pulso, que provavelmente não tem marca, mas eles faz uma cara de choro, mostrando o pulso.
Eles possivelmente retornarão aqui pela manhã para tentar intimidar a senhora. Digamos que se auto-incriminar. Lembrando que eu não acredito que você tenha envolvimento nenhum contra esses crimes. Eu só apenas quero juntar as peças da melhor forma. E baseado na lei, eles talvez possam fazer isso. Pensando nisso, pensando numa maneira de resguardar a senhora ou ganharmos algum tempo, até organizarmos tudo o que precisamos, eu entrei em contato com alguns amigos para tentar lhe dar uma proteção jurídica, caso você ache conveniente isso. E fui instruído a fazer este papel. Eu quero deixar com a senhora dá uma lida, embora não me conheça há muito tempo, né, mas saiba que eu sou um aliado leal aos meus amigos. E não passo de um pobre velho que conhece um pouco sobre ciência. Mas caso ache conveniente, caso você sinta-se invadida, apenas assine esse papel e mostre aqueles dois idiotas. E eles terão que ficar um tempo longe da senhora e de todos os seus aposentos. Eu entrego ela o papel.
Ela pega o papel, dá uma lida rápida. Eu agradeço a gentileza. Irei ler.
Cara, você vê que é um pedido de poderes e uma possível concessão a um processo de curatela. Ou seja, tu tem algum saber jurídico?
Com certeza, Judith é uma mulher que ela, tipo, demorou.
Não, tô tendo treinado na ficha.
Cadê? Deixa eu pegar aqui.
Ela tem umas coisas voltadas pra literatura, né? Mulher culta. Talvez ela conheça.
É pra literatura, mas isso aqui é uma parada jurídica.
Não, beleza. Mas ela entende
aí
que não deve.
Quando eu entrego, ela entende papel, eu deixo claro que, tipo, não é questão de interesse, sim é questão de proteção, caso necessite.
Porque aí vê só, Jefferson. Ela entende, certo? Ela não tem a formação em...
Não, ela pode ler e compreender a maior parte das palavras em coesão e coerência do texto que significa, Mas aí quando você lê as palavras, transfira incondicionalmente poderes para esse estranho que eu conheci há algumas horas, para e me interditar como se incapaz eu fosse, livrando-me dos meus bens, das minhas faculdades mentais que não estão perfeitas, e que ele pode simplesmente... Ó, se tu passar uma curatela para o Dr. Hans, ele pode te internar.
Não, então, exatamente.
Tá ligado? Tu vai dar todo o poder da tua vida na mão dele, tá ligado?
Aí vê só. A atitude da Judy perante problemas é sempre essa. Ela entende que bater de frente nunca vai ser vantajoso pra ela. Quando ela pega e lê isso, ela entende que isso é um problema gigantesco. Mas ela sabe que fazer uma cena aí não vai ajudar ela em nada. Certo?
E que esse doutor, né, ele tem uma intenção clara. De tipo...
Ele tem uma intenção clara, ele mentiu e ele não é parente, ele não é nada. Só isso tudo torna tudo muito mais perigoso ela bater de frente. Ela entende que precisa tomar uma atitude, mas sabe que bater de frente agora não vai ser bom. Por isso que ela diz: irei ler.
Bem, senhora Helmsmith, eu tenho uma boa e uma má notícia para a senhora.
Primeiro, amar.
Amar é que, pelo que o detetive Perry falou, eles estão no rastro dos escritos do seu cunhado. E eles vão lá amanhã de manhã.
Entendo.
A boa é que o mesmo detetive Perry bebeu demais, misturou bebidas. E talvez o amanhã de manhã dele seja lá para as 12 horas.
Mas ele tem um parceiro. E esse parceiro é implacável.
Ele vai sozinho, então.
Sabe, senhora Merkel, eu fui acometida por um repentino
interesse em visitar uma biblioteca?
Sim, uma necessidade por um conhecimento acadêmico específico que não pode esperar para amanhã de manhã. Importaria-se em me acompanhar até lá?
Eu me aproximo da Merkel, dou o braço que nem duas mulheres aí. Claro que não, eu também sou dada a estudar sobre conhecimento acadêmico.
Então, o que estamos esperando? Aí ela olha assim, dá um sorrisinho bem debochado pro Hans e digo: Doutor Hans?
Parente.
Faz honras.
Doutor Hans, querido primo, me acompanha.
Então, eu dou um braço pra uma, dou um braço pra outra e digo: eu serei...
Isso seria inapropriado. Duas damas andando juntos seria melhor.
Concordo. Perdoe-me, meus maus modos.
Seu tolinho. Seu danado.
Levado.
Eu puxo um pirulito assim. Olha lá, Kojak.
Caramba, aí não. Ai, cara.
Beleza. Em meio à noite, vocês sabem que vocês vão invadir uma propriedade privada da universidade. O famoso pavilhão da biblioteca Halbrook, dentro da Universidade de Deep Hollow. A Universidade de Santa Donatella. Pode falar.
No caminho, se for possível, eu creio que a gente tá indo com o Alfred. Meio criado. Enquanto as mulheres conversam entre elas no carro, eu tô escrevendo num papel um canhotinho. Digo: Alfred, pela manhã, logo mais, eu irei descansar um pouco. Mas eu preciso que você procure o jornal local. Pergunte quanto querem para fazer esta matéria. Eu quero que isso seja algo que a sociedade bata de frente com esses maus costumes que foram presenciados ontem.
Peraí, eu não tô conseguindo entender, não. Fala de novo aí do início.
Eu tô escrevendo num bloquinho, tô fazendo umas anotações. Eu puxo, entrego a Alfred. Digo, Alfred, pela manhã, logo mais, eu estarei a descansar. Mas eu gostaria que você procurasse o jornal local. Eles parecem ser bem suscetíveis a um bom dinheiro. Eu gostaria que eles levantassem essa história, que eles publicassem.
Cara, você pode. Você tá falando pro Alfred ou tá deixando um bilhete?
Eu tô escrevendo o que eu quero que eles publiquem. Basicamente, o que eu quero fazer é o seguinte: eu escrevi o que se passou no restaurante, onde uma viúva, no caso a senhora Merkel, foi cantada, digamos assim, galanteada por um determinado agente da lei, que após receber um não, agiu de forma truculenta.
Pronto, Dio, deixa eu te interromper, porque tu não tem poder pra isso. O fato de você ser um aristocrata, a gente tinha falado no início, que essa aristocracia local não faz sentido você ter contato com ela. Mas há uma aristocracia voltada ao academicismo. Você tem contato com os acadêmicos, ou seja, você não tem tanta influência assim para fazer com que publiquem o que você quer no jornal. A não ser que você suborne ao editor do jornal com uma soma de dinheiro considerável. Aí pode ser que ele publique, mas isso não vai ser nas páginas iniciais do jornal.
Seria isso, seria te pagar um valor um pouco alto para que ele publicasse, entendeu, a matéria, para que ele desse ênfase. Para meio que chegasse. Olha, eu tenho 3 vezes mais o valor inicial.
Quanto é o valor inicial, Lucas? Tu sabe?
500, mas tu tem o pagamento de um ano ainda.
É.
Tu tem 1.500, mas o pagamento de um ano, que eu não lembro de cabeça, tem no livro.
Eu tenho um valor considerável. Aí.
Beleza, como tu tem muito dinheiro, eu vou pedir esse, os 3.500, eu pedi 500 libras, caso.
Pronto, beleza. Isso. E aí.
Deixa eu botar aqui, eu vou anotar aqui que você perdeu 1.500 libras pra isso. Você faz um cheque assim, 500 libras, e bota assim, publique isso. Aí você dá o bilhete pro Alfred. O Alfred
meu interesse. É que a sociedade em si repudia o trabalho desses caras, não ao ponto de impedir, mas ao ponto de dificultar algumas coisas. E até os superiores dele também. E até os superiores dele também vejam com maus olhos. Diga, ei, rapaz, vamos segurar
a população, a população local é totalmente contra essas investigações.
Ótimo, então já vai ser investido na
história. A viúva Helms. Que absurdo!
Uhum. E aí. Já entreguei na mão do Alfred e estou só esperando chegar na universidade agora.
Beleza, o Alfred pega um cheque, pega o bilhete e ele vai andar a esmo de carro agora nas noites de Deep Hollow procurando onde fica a sede do jornal. Porque não tem uma pessoa na rua, passa de 1h, você deu 1.500 libras de dinheiro na mão dele, dinheiro que normalmente ele vê... você despender em outras coisas. Só que aí ele não sabe onde fica a sede do jornal. E aí ele sai com o carro alugado, que você alugou para ele dirigir. E vocês estão aí. Na casa da senhora Helms mesmo.
Bom. Nesse caso... Teria que pedir para o Jorge nos levar.
Caramba, os trabalhadores de vocês.
O Jorge não sabe dirigir.
Jorge sabe dirigir.
Tu tem um lacaio, é?
Não é lacaio, ele trabalha na casa. Ele é pago, cara.
Não, eu sei, mas eu já deixei você ir com o Jorge. Pra você não ficar totalmente esguarnecido contra ele.
Não, mas... Tem uma parada mais sobre o Jorge.
Meu amigo, o Jorge veio da Capadócia.
Ele é ele é ignorante, não sabe dirigir.
Peraí.
Mora nas dependências do local.
Não, você não tá entendendo. Vou mandar uma mensagem aqui agora.
A mensagem é: estou transferindo um pix de 50 contos. Jorge agora é sabe verdade. Dirigir.
Jorge sabe pilotar aeronaves, barcos e sabe também. Ah, mas puta. Até aí, Evo, isso não faria ele aprender a dirigir.
Mas não significa. Beleza.
Entendi.
Eu não significa que ele sabe, ele vai só pegar o carro e vamos.
Eu discordo.
Beleza, nesse caso em particular, eu vou aceitar a parada que é volta pela nuance da Judy.
E literalmente, é porque, tipo, deve ser 1:30 da manhã, eu achei que era Alfred que ia levar a gente.
É, mas ele despachou o cara, né?
Aí despachou o cara, eu tenho que ter alguém pra levar a gente.
Dia, tu sabe dirigir? Tem um boneco que sabe dirigir?
Eu não, ainda não.
Porra, velho, teu passagem sabe dirigir, Evaldo?
Não. Ô, bicho, quem era que ia adivinhar que os dois personagens que sabem dirigir iam faltar?
Mentira, sabe sim.
Quem sabe? Peraí, calma, quem sabe? É a Judith, sabe?
A Judith sabe.
Aí, porra. Dirige aí.
Então pronto, a gente vai resolver isso aí. Pronto. A Judith pega o carro do prefeito, Helm Smith, e ela pode dirigir até lá. E o George é um parada à parte agora. Aí.
A senhora beleza. Sabe dirigir, senhora Helm Smith?
Claro. Eu fiquei nas sombras de homens a minha vida toda. Uma mulher precisa ter um mínimo de independência.
É,
com isso, forma. Faz a rolagem de dirigir aí.
Ah, bateu o carro agora. Fica de pudrão dos quatro.
Aí, mandou.
Poxa, bem, dirige bem demais. Ela dirige melhor do que muitos homens. E aí ela pega, ela liga o carro e tal, vai pelo direito do carro. Então, não sei o que. Vocês veem ela dando uma ré precisa, assim, tirando o carro, fazendo uma circular com a palma da mão assim, na direção, olhando para trás no retrovisor. E vocês veem que ela dirige muito bem. E com as intenções que vocês têm, ela se põe a impulsionar o carro em direção.
Ô Jefferson,
Oi.
Só um ponto. Ela sabe dirigir, ela não vai dirigir pelo lado direito, não.
O lado direito é o lado dos carros ingleses, pô.
É a mão inglesa, lado esquerdo.
O inglês é o lado direito, não, bicho?
Não.
Não, a mão brasileira é direita. É, volta certa. É a esquerda.
É a mão francesa que é direita.
É. Os carros brasileiros se mantêm à direita. Os ingleses têm que manter-se à esquerda.
Não, claro, Lucas. Direção à esquerda no brasileiro.
A gente mantém-se à direita da pista. O motorista fica do lado esquerdo, mas a gente mantém-se.
Ah, as regras de trânsito, então o local do...
Exatamente.
Tá certo, beleza.
Eu acho que já sei que vai pro lado
ela
direito.
Dirige pela direita, beleza? Só que a direção fica também do lado direito, certo? É isso que eu quis dizer. E aí, com isso, o carro se move, né? Nas noites de pirrolo, não se vê pessoas transitando, se vê a cidade totalmente enegrecida e banhada pela luz do luar. O carro vai encaminhando até que... quem tem percepção?
Não tenho. Dio tem.
Eu também tenho.
Quem tiver percepção pode rolar percepção. Beleza, Judith percebeu. Dio? Puxa, é tão rápido. Tá falando... Deal? Beleza, Evaldo, a Judith ela vai dirigindo e aí a partir que ela começa a guiar o carro, o pessoal, ela olha uma mulher parada na esquina próxima à universidade. Ela tá vai olhando. Ligado. Pô, demorou tudo isso pra... Tá? Rola perceber aí, Deal.
Foi. Vou rolar agora, peraí. Vamos lá. Foi. 8.
Tio percebe pra caralho. Tio, obviamente tá a Judith no volante e você no banco da frente, eu acredito. E aí quando a Judith tá apertando os olhos pra ver um mulher lá na frente, não tem ninguém na rua, a rua tá totalmente deserta, enegrecida, apenas banhada pelo luar. Esse pequeno facho de luar que toca a esquina da rua revela uma mulher. Trajes sinuosos, um corpo sensual e a tez escurecida. E você nota aquela mesma mulher que estava na janela do restaurante observando a senhora Merkel. E a Judith também nota uma mulher parada em meio à noite, numa madrugada, vestida com trajes ciganos, olhando o carro passar. O olho dela reluz com um olhar meio esverdeado e ela dá um leve sorriso quando vocês olham para trás por um breve momento no ímpeto de olhar o que é que essa mulher tá sorrindo. Ela não tá mais lá. Você chega na universidade. Ao chegar na universidade,
eu noto falar. Que vi essa mulher de novo. Não comento com a senhorita Merkel, já que ela fez ouvido de mercado da última vez. E boto só uma interrogação. Boto tipo mulher e uma interrogação. Minhas anotações.
Beleza. Vocês três olham em volta, assim. Vocês veem o portão gradeado da universidade, uma corrente e um cadeado.
Está tudo fechado. E eu estou velho demais para pular muros.
Calma. Senhora Merkel, a senhora conhece a universidade, não conhece?
Merkel? Não acredito, não.
Helmsmith, desculpa, Helmsmith.
Sim, conheço.
Bem, teriam muitos funcionários essa hora da noite aqui?
Não, só alguns vigilantes. Nada.
O quão distante eles estariam?
Jefferson?
Você sabe que não tem vigilantes no... Talvez nem tenha um vigilante. Tem apenas um jardineiro barra caseiro da universidade, porque ninguém vai da universidade pra nada. A cidade é repleta de ignorantes e aí é um local do saber. Ou seja, ninguém fustigaria a universidade ou até estaria interessado em invadir ela no local da noite que já não tivesse acesso a ela normalmente durante o dia.
Poxa, melhor ainda, corrigindo. Júlio de olha e diz, bom, no máximo um jardineiro bêbado.
Eu me aproximo. Cadeado é grande?
É grande.
Ah...
E tem uma fechadura assim bem exposta.
Uhum. A Merkel olha para um lado, olha para o outro, abre a bolsa dela, tira alguma coisa.
Escopeta calibre 12.
Não, quase isso. Ela tira o negócio de lá, encosta na fechadura.
E vocês veem a Rebeca, ela tá... Isso é uma arma, né?
É uma arma pequena que é feita pra caber em bolsa de mulher. A The Ring .41.
Beleza. Vocês olham assim até que vocês veem aquela bolsa frágil, delicada e muito simpática puxar uma pistola da sua bolsa. Ela olha pra um lado, olha pra vocês assim, cola a pistola no cadeado e vocês só escutam um estampido de um disparo na noite. Cadeado cede. As correntes vão ao chão.
Ops. Ah, aparentemente o cadeado estava aberto. Vamos?
Sim. Que infortúnio. Teria que falar com a direção. Esses cadeados estão cada dia piores.
À medida que esses três indivíduos vão adentrando no pavilhão da biblioteca Hallbrook, pavilhão onde fica normalmente os tomos do saber da Universidade de Santa Donatella, esses indivíduos estão sendo observados. Uma mulher ao longe contempla-os, olhos verdes, esmeralda, e sorri. E com isso, encerramos o pequeno inicial capítulo do Act Cthulhu aqui no RPG de Quinta. Obrigado a todos e tchau.